bom dia a todos. Solicito o vereador Federico Godoy faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereador Fred Cacheta, vereador Li Rosa, vereador Delcimar, vereador Marcos Carvalho, vereador Policial Federal Suendo, vereador Hélio Araújo, vereador Lizê, vereador Luzimar, vereador presidente Domingos de Paula, vereador Jean Carlos, vereador Américo. Coro suficiente, presente.
E o vereador Dr. Zé Fernandes está chegando. Havendo colo suficiente, sob a proteção de Deus, aquela aberta sessão. E solicito que o vereador Lizê Zé Borges faça a leitura do texto bíblico para nós.
Texto bíblico. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que sobre os querubins vos assentai, aparecei cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmaste. Pousai a mão sobre o vosso protegido, o Filho do Homem escolhestes para vós. E nunca mais os deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos o vosso nome. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Salmo 79. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Izê. Registrando aqui a presença do vereador Hélio, do vereador Hamilton, do vereador vice-presidente dessa casa, Jackson Chaves, do vereador Efeito de Largo, do vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, registrar a presença da imprensa aqui na pessoa do Lucivão Machado, da Rádio Manchester, também do meu amigo Evaristo Pereira, que ali está, nosso diretor de comunicação aqui da casa, Henrique Morgantino, Osvaldo Pires, que trabalha conosco aqui também, Marcos Vieira, e a todos vocês que estão aqui acompanhando mais uma sessão do Poder Legislativo. Já abro um pequeno expediente solicitando o vereador, primeiro secretário de Cabo, Fred Cacheta, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos para ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de fazer um cumprimento especial ao nosso amigo que se faz presente, Gustavo, um ícone da Caixa Econômica Federal. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 22 dias do mês de novembro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vice-presidente, vereador Jackson Charles. Secretariado por Cabo Fred Caixete e Frederico Godoy. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra Policial Federal Suender, André Rezende, Hamilton Espíndola e Eli Rosa. Grande expediente. Usaram a palavra Professor Marcos, João da Luz, João Feitosa e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, Policial Federal Suender, André Rezende, Cabo Fred Caixeta e João Feitosa. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 239 de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lari, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania na Paulina, a Divina Alves Ribeiro e da outras providências. Retirado de pauta por ausência da autora em plenário. Projeto de decreto legislativo número 240 de 2023, de autoria do vereador Luzimar Silva, que concede o título de cidadão na Paulina a Laércio Lourenço de Lima e da outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de decreto legislativo número 241 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania na Paulina ao senhor Edinaldo Francisco Alves, e da outras providências. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 227/2003, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal da Visão Monocular no município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 5 do mês de maio, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 206, de autoria do vereador professor Marcos, que institui o selo Empresa Inclusiva de Reconhecimento às Iniciativas Empresariais que favoreçam a integração das pessoas com deficiência. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 209, de 2003, de autoria do vereador professor Marcos, que cria o selo Empresa Amiga da Escola, a ser concedida a pessoas jurídicas de direito privado que promovam, por meio de ações diretas e voluntárias, o desenvolvimento e a melhoria da educação pública no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Jackson Charles, Hamilton Espíndola, Jean Carlos e Cabo Fred Caixeta. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente solicitou, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de dezembro, em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora Celiane, da SOS, informa que a mesma não estará presente na sessão ordinária por motivo de saúde. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 263, de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que institui o Dia Municipal do Motorista de Aplicativo no município de Anápolis, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 264, de 2003, de autoria da vereadora André Rezende, que dispõe sobre o fornecimento de aparelhos de medir pressão digital de pulso aos hipertensos de baixa renda, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 265, de 2023, de autoria do vereador João da Luz, que institui a faixa azul para motociclistas no município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 266, de 2023, de autoria do vereador João Feitosa, que concede o título cidadão napolino a Enéas Canayama, e da outras providências. Projeto de lei complementar número 267, de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa e o regulamento pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anápolis, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 268, de 2003, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 1º da Lei 4.259, de 15 de fevereiro de 2023, para conceder majoração ao auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Anápolis. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capete Cacheta, nosso primeiro secretário. Projeto todo encaminhado à diretoria legislativa para que possa colocar nas comissões nessa terça-feira pela manhã, para a gente poder agilizar todos os projetos da casa, para que a gente possa votar na sessão até segunda-feira, porque na terça-feira da semana que vem, na quarta-feira, a gente vai reservar a sessão para poder votar o orçamento. Já para o pequeno expediente, já com 3 oradores inscritos, ainda tem mais uma vaga no pequeno expediente. Primeiro orador inscrito, já a vaga preenchida pelo vereador Hélio no pequeno expediente. Primeiro orador inscrito, vereador Policial Federal Suenda. Até 5 minutos.
São 9h49. Vereador Policial Federal Suenda, do PRTB, abre o pequeno expediente, ele tem 5 minutos na tribuna. Vamos ouvir o vereador.
Bom dia a todos que estão no plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo, mais uma vez aqui na tribuna, para a gente falar sobre dois processos instaurados, né, pelo TCM, relacionados ao Poder Executivo, face ao Poder Executivo. Primeiro, número 07552, 2022, onde ele apura denúncias pelo uso indevido de ações institucionais de publicidade nos meios de comunicação e irregularidade na destinação de recursos orçamentários na contratação de shows, enfim, outros dados da comunicação social. É importante a gente ressaltar que isso aqui a gente já vem debatendo há muito tempo, né? gastos exorbitantes com publicidade sem efeito prático para a sociedade. E a omissão também do Poder Executivo de nos dar as devidas informações sobre esses gastos. Quantas vezes a gente já solicitou, inclusive nas próprias empresas, já estivemos nos locais e nunca tivemos acesso a esses dados, o que fez a gente levar até dentro do Ministério Público. E mais ainda, o TCM não instaurou só por causa da denúncia. Ela veio aqui, olha, nexo de causalidade. Ao se omitir no encaminhamento de informações e os documentos requisitados pelo tribunal, o gestor incorreu em omissão no dever de prestar contas de seus atos, bem como obstou a fiscalização dessa Corte de Contas no exercício de sua missão constitucional. Então veja que até para o TCM, o Poder Executivo está omitindo dados. Então o TCM solicitou dados para apurar a questão da comunicação, os gastos exorbitantes, né? Parte da imprensa a gente sabe que trabalha praticamente para o Poder Executivo, né? É empregado do Poder Executivo. Então, aqui se caracteriza, né, a omissão do Poder Executivo em encaminhar dados para o TCM. Há quase 2 anos omitem encaminhar dados para este vereador. E agora também omitem dados para o TCM, e aí o TCM também não baixou a cabeça, instaurou o devido processo e as pessoas agora devem responder, né? E aí, no final do processo, vai ter os devidos aí julgamentos. Mas é importante ressaltar que isso a gente já vem falando há muito tempo. Essa prática de gastos exorbitante com imprensa, com publicidade e mais. Como eu falei, parte da imprensa utiliza, né, esses valores apenas para atacar qualquer adversário político que ousa falar mal do sistema político anapolino, o sistema viciado, e quem faz parte desse sistema. Então, fica aqui os parabéns para o TCM de estar instaurando esse procedimento. O outro procedimento é relacionado ao processo 06746/2023, que o TCM também, o Tribunal de Contas também, instaurou frente ao Poder Executivo, de acordo aos subsídios dos agentes políticos. 2019, 2020, houve uma lei que poderia aumentar o salário dos políticos. Porém, há uma recomendação que 2021 não tivesse esse aumento devido à Covid-19. E pasmem, não obedeceram o TCM. Então a gente viu que em 2021, os agentes políticos, secretários, prefeito, majorou os seus subsídios e não dão moral para a instrução do TCM. O TCM diz que poderia, a um exemplo, o prefeito receber até 19 mil e ele recebeu 22 mil, o que consta aqui, né? Está aqui no contra-cheque, portal do Cidadão aqui, fevereiro de 2021, salário de R$ 22.807,24. Tinha uma orientação contrária do TCM nesse sentido, para não receber esses valores, para segurar o aumento, receber aproximadamente R$ 19.000, mas desobedeceram essa norma, essa instrução, e majoraram a si mesmo os valores. O que eu fico mais passado com esse negócio é o seguinte: lá no 2021, 2022, acredito, teve informações que os vigias não poderiam receber o seu adicional de periculosidade porque o TCM disse que era um valor indevido. O que nós provamos que era mentira. Era mentira, o TCM respondeu que não falou isso, nunca falou isso. Mas ao contrário dos agentes políticos, ele falou: olha, não pode receber X valor. Não pode majorar, e eles majoraram, ou seja, os vigias tiraram o dinheiro deles, os vigias sacaram os valores que eram devidos para eles, sem o TCM falar nada, mas para os políticos poderiam, para o prefeito, secretários, esses tiveram o dinheiro majorado. Então fica aqui, né, minha indignação e mais uma vez apoio para os vigias que tiraram o salário deles e deram para os políticos. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suende. Próximo orador, vereador Hamilton.
Então, 9h56, vereador Hamilton Espíndola, do Republicanos, usa a tribuna. Ele tem 5 minutos. Vamos ouvir, vereador Hamilton.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui nosso presidente, vereador Domingos, cumprimentando a todos da mesa. Faço cumprimento também a vereadora Thaís, cumprimentando a todos os novos vereadores. Quero comentar aqui o Vavá Evaristo Pereira, também cumprimentando a todos da comunicação. Cumprimentar aqui também a você, ouvinte, através da Rádio Manchester. Também você que nos acompanha no canal do YouTube, TV Câmara. E onde quer que chegue a informação e as audiências aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Bom, o que me traz a essa tribuna essa manhã é fazer referência ao dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, onde tem proclamado e aclamado Brasil e mundo afora, estabelecido pela ONU, e tem destacado a nossa luta, a nossa busca, o olhar mais inclusivo e especialmente buscar legislações para que as pessoas com deficiência tenha o seu espaço aonde quer que seja na sociedade. Na questão da inclusão educacional, o mercado de trabalho, a equidade, a dignidade a essa pessoa. E hoje, às 14 horas e 30 minutos, nós vamos promover aqui no mini auditório uma audiência pública, onde teremos representantes de vários segmentos, da educação, do Estado e município, da OAB, também representante de outros segmentos do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. E aproveitando aqui, já quero mudar a minha pauta aqui, o assunto, e quero destacar aqui um encaminhamento indicativo que eu fiz para o secretário, agora está com a mão às obras, o secretário interino agora, que é o Albenzio, obrigado, o Albenzio, e me chegou através do Denver, que é o filho do Simar, que é o diretor do INSEB, o instituto hoje, que está no mesmo local onde era o antigo sanatório, e ele me falou de uma dificuldade da questão do acesso, por conta do tempo chuvoso, ali na região da chácara, que eles têm ali, próxima saída, entre a saída e a agropecuária do nosso município, que é a chácara que faz ali a atenção a 33 internos. Então, eu já peço mais uma vez esse olhar sobre a terraplanagem ali, para dar acesso. No tempo chuvoso, né, os internos ali ficou cerceado, não poderia sair, né, e nem voltar ali para dentro do centro de internação naquela chácara. Então, peço aqui a atenção do nosso secretário sobre aquele acesso. E já quero aqui aproveitar e parabenizá-lo pela atuação que ele tem feito como secretário nesse momento, né, dentro do nosso município. Inclusive, agora está sendo feito um pedido nosso, né, nas arenas, nas áreas públicas ali do Aldeia do Sonho, as pistas, as calçadas. E mais uma vez nós discutimos o acesso entre o Guanabara e o Ana Carolina. Então quero aqui parabenizar essa atenção pela nossa região ali do Aldeia dos Sonhos. Mais uma vez, parabenizar o Executivo pelo recapeamento e também pela avenida de acesso que sai da BR-153 para o Aldeia dos Sonhos. E hoje, logo mais à noite, nós teremos mais uma vez ali, né, ativa aí da nossa primeira dama, o Natal de Coração. Teremos ali um momento muito importante ali, onde a comunidade do Aldeia dos Sonhos vai poder participar e alegrar junto ali e trazer, né, o tema especial, que é o nascimento de Cristo. Então, eu já convido a todos para participar à noite, a todos os amigos, comerciantes ali do Aldeia dos Sonhos, né, todos que têm acompanhado o nosso trabalho, o nosso empenho, por melhorias ali do nosso bairro. E também, mais uma vez, fazer o convite para toda a comunidade anapolina, hoje às 14 horas, a nossa audiência pública, que com certeza vai poder amparar e discutir e até contribuir para a legislação PCD do nosso município. Do mais, muito obrigado. Devolvo a fala.
Agora são 10 horas e 1 minuto.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Ainda no pequeno expediente, eu concedo a fala ao vereador Hélio Araújo.
Bom dia a todos os vereadores. Quero cumprimentar a mesa aqui na pessoa do presidente Domingos de Paula. Cumprimentar todos os vereadores aqui, a pessoa do vereador Suender, ao que eu tenho uma estima profunda. A todos os vereadores, cumprimento na vossa pessoa. Cumprimentar a imprensa aqui presente, a pessoa do Lucivan, radialista antigo, comentador político. Cumprimentar aqueles que estão aqui presentes na tribuna, aqueles aqui no auditório. Comentar aqueles que nos escutam pelas redes, pela Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham na sua casa, no seu trabalho. Bom dia a vocês. Aqueles que chegam agora e estão me escutando, sou o vereador Hélio Araújo, presidente do PL Anápolis. Alguns esquecem, Zé, que eu sou o vereador, que eu sou o presidente do PL, que eu presido o PL, que eu sou suplente do senador. A todo momento nas redes sociais a gente acompanha, nos canais de TV, nas mídias, que o PL não tem direção, que o PL está perdido, que o PL não tem pré-candidato. Isso eu escuto a todo momento e quero tranquilizar os patriotas, aqueles mais de 2 mil filiados hoje do PL Anápolis, a esses que me escutam, que me acompanham, que se filiaram ao PL. O PL tem pré-candidato, o PL tem lado. E, acima de tudo, o PL vai fazer o prefeito dessa cidade. Eu digo, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que estão comentários de rádio, não tentem imputar ao PL que o PL está perdido, que a direita não tem lado, que a direita aqui em Anápolis está dividida. Pelo contrário. Quem está dividido é quem tenta dividir a direita de Anápolis. Essas pessoas que a todo momento vão no Senado conversar com o senador Will, quero até dizer, senador Will, pela posição firme, a posição direta, a posição concreta que o senador tem, e escutar todos que vão no Senado, todos que vão no Congresso, a todos que vão em Goiânia conversar com ele, juntamente comigo, que eu atendo juntamente, até quero dizer ao vereador Fred, ao vereador Domingos, ao vereador Leandro, que estiveram lá dentro, que nós atendemos com todo prazer, servimos pão de queijo, tomamos café junto com eles. Vocês perceberam a todo momento que nós estamos juntos num propósito único. A fala do senador foi uma fala única. A direita tem que se unir, mas não dividindo. Não dividindo da forma que está sendo dividido aqui hoje. Nós não perdemos nada em fazer o bem nessa vida. Eu falo que eu tenho 50 anos, viu, vereador Domingos? Eu já fiz muito pela minha cidade, pelo meu estado. E vou fazer mais, e quero fazer mais. Mas no momento nenhum eu planto o mal e dissimo o mal. Eu acho que a pessoa que planta desse mal, o mal, sempre vai colher o mal. As pessoas que plantam bem, sempre vão colher o bem. Eu não saio falando mal aqui de ninguém, um vereador, pelo contrário, vereador Delcimar. Eu sempre saio falando bem dos vereadores dessa casa. Sempre saio falando bem da minha imprensa e sempre falando bem da minha cidade. Quero tranquilizar aos mais de 2 mil filiados do PL Anápolis, que estão vindo, os patriotas que estão filiando a todo momento. Eu não estou conseguindo, Delcimar, filiar a quantidade de patriotas que vêm para o partido. Por quê? Eu estou só. Eu estou só. E peço até ajuda àqueles vereadores que querem vir para o PL, aqueles que querem fazer o bem para essa cidade, aqueles que querem mudar. Eu estive agora há pouco conversando com o deputado Márcio Correia. É uma pessoa que quer fazer o bem para essa cidade. E isso é muito importante quando a gente escuta uma pessoa que quer fazer o bem para essa cidade. E estarei ouvindo a todos, mas com o propósito de mudar essa cidade, de fazer o bem para essa cidade, viu, João? E isso eu tenho dentro do meu coração. E quero dizer que as pessoas que querem fazer o mal não se paga com o bem. O bem se paga aquelas pessoas que querem fazer o mal. A direita tem lado. A direita está se organizando e vai se organizar mais ainda para fazer o futuro prefeito dessa cidade. Sou pré-candidato a prefeito. Mas se o objetivo for maior, maior do que o meu, maior do que essa cidade, maior do que os patriotas, vamos trabalhar junto, viu, Zé? Trabalhar com um propósito único, um propósito de eleger um prefeito que tenha consciência, um prefeito que queira realmente fazer o melhor para essa cidade. Mas não venham imputar a minha pessoa, a minha reputação como pessoa, como cristão, fake news. Eu não quero isso. Quem planta fake news vai correr fake news. E faça um apelo pela imprensa, que a todo momento tenta colocar candidatos Y e X, coloque o meu nome à disposição também dessa cidade. Não coloque só candidatos que não são candidatos pela cidade, mas coloque o meu nome também à disposição. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio. É, que bom, né? Os dois primeiros da tribuna, dois vereadores da direita, vereador Hélio e vereador Soenda. Na sequência, vereador Jean Carlos.
São 10h07, agora o vereador Jean Carlos do União Brasil usa a tribuna no pequeno expediente, ele tem 5 minutos.
Bom dia, presidente Domingos de Paula. Cumprimento a senhoria e todos os demais colegas aqui presentes, a imprensa napolina, aqui na pessoa do Lucivan, todos os ouvintes da Rádio Manchester que faz a transmissão e os que nos acompanham aqui no plenário, tem o Antônio Vilela. Últimas semanas de sessão ordinária do terceiro ano dessa legislatura. E continuamos aqui tentando contribuir com todos. Na verdade, quero aqui, senhores, fazer um apelo ao nosso prefeito e à nossa secretária de saúde. Aqui, dando voz aos moradores da região norte, da Jaiara e adjacência, né, fazer um apelo a um importante benefício que nós tivemos a oportunidade. Você lembra, Jacques, em 2013 a 2016, o quanto eu lutei para instalar o SAMU da Jaiara. Ali, a exemplo do que o senhor estima na sua erosão da Vila Formosa, eu estimo com aquele trabalho, que foi um trabalho positivo e que atendeu, só na primeira estatística, salvo engano, ainda final de 2019, Jacques, mais de 16 mil pessoas. De imediato, salvando vidas, evitando sequelas e dando um suporte para a atenção de urgência e emergência da região norte. Nós sabemos que a administração decidiu montar ali um centro de atendimento e nós cumprimentamos, porque é importante também para a comunidade, um centro de atendimento de oftalmologia, salvo engano, de endoscopia e uma outra especialidade. Ocorre que, infelizmente, isso ocorreu no início de 2020 e até agora a obra já se concluiu. Naquele primeiro momento, fizemos o pedido ao prefeito para manter o SAMU lá, ficou decidido que o SAMU seria mantido, dividindo aquele prédio com o novo centro de atendimento da Jaiara, porém, a obra se concluiu e nada de retornar essas atividades. Falo isso porque sei que a nossa secretária tem lutado aí pelas demandas da saúde. Eu tenho uma estima muito grande ali, Pereira Eliner, nossa colega aqui de parlamento, e eu sei que ela tem trabalhado. Mas essa demanda, que não é de agora, iniciou em 2022, precisa ser solucionada. Nós queremos ali a população da região norte, a Jaiara e todos os bairros anexos, o retorno do SAMU. Olha, Jacques, está criando mato lá. Está estragando o prédio de novo, que gastou mais de 280 mil reais. Está danificando. E a população me manda foto e cobra diariamente. Eu já fiz as solicitações, já conversei com o Tiago Carrijo, era um transformador, já instalou o transformador há mais de 4 meses. Então, estou pedindo ao senhor, como líder do prefeito, sei que são muitas as demandas do prefeito, mas leve isso para ele, para a nossa secretária, para reativar o SAMU da Jaiara. Foi uma batalha colocar aquilo lá. Foi importante para a cidade que tem um trânsito caótico. Nós estamos lutando para ampliar, está aí na LOA aí, que eu repito todo ano, o SAMU da região sul e o do Recanto do Sol. Nós sabemos que depende de recurso federal. Mas o que já estava, não podemos retroceder.
Foram milhares de atendimentos importantes. Nós já não temos a porta aberta na região norte. Tem que correr para a Vila Esperança. E ainda, né, desativa o SAMU da região norte, prejudica imensamente. E aí eu estou ouvindo, inclusive, pessoas do próprio SAMU, que alegam, né, que é importante a base da região norte. Nossa cidade está muito grande, é muito carro. E nós não podemos retroceder. Então está ali. Eu quero fazer esse apelo ao nosso prefeito. Sei que, né, tem, são muitas as demandas, mas eu peço um olhar especial para que, né, priorize o retorno das atividades do SAMU da Jaiara, até porque nós já temos essa dificuldade imensa de ter que pegar uma pessoa, por exemplo, lá João da Luz, no Dom Felipe, para levar lá para a Vila Esperança. E o SAMU ainda está aqui só, então quero reiterar, é um trabalho que realizei, batalhei, tivemos esse êxito, o próprio prefeito sabe de quanto eu estimo aquilo lá, e a população cobra eu diariamente. E agora me mandando fotos com o local tomado por mato, estragando a reforma que teve, e nós precisamos de uma vez toda. Se não ativar, se não der conta de implantar o centro de atendimento da Jaiara, reativa o SAMU para salvar vidas e evitar sequelas. É um apelo que eu faço, eu sou, né, me considero da base, mas aqui não é uma crítica de oposição, é um alerta e um apelo de uma pessoa que está dando voz aqui aos moradores da Grande Jaiara. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Ainda no pequeno expediente, não tendo mais escrito o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a fala ao vereador Dr. José Fernandes.
Agora são 10 horas e 12 minutos. Agora o vereador José Fernandes, do MDB, usa a tribuna para o seu pronunciamento. Você está acompanhando a sessão ordinária desta segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Vamos ouvir agora às 10h13, vereador José Fernandes, do MDB.
Bom dia, eu quero cumprimentar a todos que estão presentes e à distância, na pessoa da minha correligionária amiga, doutora Trícia. Presidente, o que me fez subir aqui na tribuna hoje é para comentar sobre o decreto número 49.648, que versa sobre a transferência da gestão das 34 unidades básicas de saúde para a FUNEV. Talvez não dê nem tempo de falar todo o assunto hoje, mas a gente ainda tem mais duas sessões, a gente continua nas próximas sessões. Nesse decreto, afirma um contrato emergencial sem licitação, com duração de 6 meses e um aporte de 4,8 milhões mês. Agora eu já vou para a entrevista do prefeito, que deu nas redes sociais, pelas redes sociais dele, durante uma atividade pública do Natal do Coração, em que ele admite, e aqui não é opinião ainda, vereador Cacheta, é fato. Ele admite uma dificuldade na contratação de médicos. Admite que as UBSs não têm médicos. Fala, e aqui é mentira, agora é opinião, que os servidores não vão mudar nenhum tipo de relação. Claro que vai mudar. Hoje é aquela escravidão moderna de credenciado, que não tem férias, não tem 13º, se ficar doente não tem direito de atestado e esse dia ser remunerado. Claro que vai mudar. De credenciado já passa para CLT, já mudou. Ele afirma que nós vamos trabalhar junto com essa organização social para que os servidores continuem trabalhando. Ô servidores, daqui sabe aquele panetone azedo, que a casca está bonita? Ele vai vender essa casca bonita para vocês. Estão sim na corda bamba e podem sim ser demitidos, e ele não tem a coragem de falar assim, ó, não sou eu mais que defino o quadro de pessoas que vai trabalhar aqui, agora é essa organização social. Afirma que o que vai mudar é a relação do serviço da prefeitura com a população. e afirma que com essa organização social não houve falta de médico, que melhorou a qualidade de atendimento e que consegue atender a população agora de forma precisa. Então, sem a associação, sem a fundação, a organização, eu estou entendendo. Com ela não houve falta de médicos, com nós tem falta de médicos. Com ela melhorou a qualidade, sem ela está péssima a qualidade. Com ela a gente atende a população de forma precisa, sem ela está largado. Admite que está terceirizando o serviço e que com isso facilita a contratação e resolve a falta de médicos. E manda a população e o servidor ficar tranquilo. Tranquilo que jeito? Credenciado está na corda bamba mesmo. Vai sair desse regime de escravidão moderna para o CLT. Eu fui atrás, vereador Américo, de um fundamento científico para entender o que é que está acontecendo. Porque está fazendo uma relação emergencial para um serviço que não é emergencial. Qual o interesse de deixar emergencial esse serviço que não tem emergência? Olhei algumas jurisprudências que apontam que tem que deixar claros os motivos. Se tem algum estudo que está direcionando ou se é só interesses que ele julga ser o bem para o coletivo. Olhando esses trabalhos científicos, e aí eu duvido se ele lê algum trabalho científico a respeito disso, o que é mais comum e está na revista de gestão e saúde, agora 2020, os argumentos para a contratação das OS, isso aí já está no imaginário, todo mundo já vê. A facilidade, a quebra da burocracia para aquisição de bens e serviços. A possibilidade de aumentar a contratação de pessoal sem a trava da lei da responsabilidade. A insuficiência do poder público em gerir seus serviços. As vantagens são muitas. Desburocratizar e simplificar esse processo. Dar maior autonomia administrativa e financeira. Condição de contratar esses profissionais sem a trava, como eu já falei, da lei de responsabilidade fiscal. Agora, o que mostra é isso. O que não mostra é o que eu vou falar agora. Onde é ruim. E aqui eu nem estou falando de quem foi escolhido para gerir essas 34 unidades ainda. Aqui eu estou falando o rito de escolher de forma emergencial, dispensando a licitação, num volume de quase 5 milhões e meio, vereador Lizê. As desvantagens, os salários de quem está lá é abaixo da média. Isso não sou eu que estou falando, não. É trabalho científico. É quem estuda, vai observar. Os salários estão abaixo da média praticada pela administração direta. Existe uma alta rotatividade de profissionais. Não cria vínculos. Problemas quanto ao monitoramento e avaliação da execução do contrato de gestão. Eu duvido se tem alguém com radar ligado no contrato de gestão que está lá na OS do Alfredo Abrão. Quarteirização do serviço prestado. Deixa eu traduzir isso aqui para quem está nos ouvindo, para ficar bem didático. Lá na OS Alfredo Abrão, terceirizou. Eles estão lá no comando. Aí o serviço de sangue, o serviço de anatomia patológica, o serviço dos médicos, das consultas, das cirurgias, não é esse, não são eles. Eles fazem a gestão. Eles estão contratando um quarto, outras pessoas, para vir para cá, abençoado pela lei que a gente aprovou aqui e por essa relação administração direta e organização social. A precarização das relações de trabalho, a diminuição sistemática do número de servidores concursados em saúde e a falta de controle desses recursos públicos. Isso é trabalho científico, não é o Zé Fernandes falando. Agora é o Zé Fernandes falando. Algumas perguntas que deveriam ter sido respondidas e ainda dá tempo de responder se eles desconfiar e trabalhar. Porque o rito normalmente é ignorar, achando que a narrativa que eles vão vendendo pela militância está funcionando. Mas eu vou deixar algumas perguntas no ar. dessa vez vai ter um plano de ação para realocar o trabalhador efetivo ou o que está falando do servidor que é o credenciado? Porque quando chegou a UPA da Vila Esperança, lá os técnicos de imobilização ortopédica ficou perdido. Eles não foram lá para o Alfredo Abrão, estão ali no Alzego, lá, sem saber o que fazer, cumprindo cargo horário, sem fazer nada. Neste momento, deu tempo para fazer um plano para saber onde vão os funcionários efetivos? Qual que é a programação para implantar as políticas de saúde do SUS? Se essa proposta está clara, documentada, escrita, de melhoria e investimento, de acordo com as políticas públicas do SUS, qual que é, aqui eu duvido, qual o descritivo do inventário de equipamentos e materiais disponibilizado pelo poder público? Eles vão chegar amanhã lá no postinho e vai ter computador, a impressora tirada, mas vai ter computador, cadeira, mesa, existe um documento elencando qual o patrimônio que é do poder público e qual eles vão trazer? Foi feito um memorial das condições prediais no momento do contrato, se bem que aqui está sucateado e as estruturas físicas tudo detonada, mas existe um documento formalizado deixando claro o que tem. Qual será a composição das comissões que vai acompanhar esse contrato de gestão? Porque a gente sabe a escolha de fiscal de contrato aqui como se dá. Qual a comprovação do benefício dessa contratação dessa entidade para o gerenciamento? Existe ou é emergencial, só está indo em cima da história? Só existe uma empresa competente aqui? Como que foi o processo de escolha dessa OS? A prefeitura tem CNPJ, não é CPF. Não faz o que quer. Nós estamos sob o guarda-chuva de leis. Qual a verba que vem do PAB? Eu fiz uma conta do PAB, isso daí eu vou fazer um requerimento. Qual a verba do PAB fixo que vinha? PAB é o Programa de Atenção Básica. Que tanto de dinheiro que vinha do governo federal? Porque agora está indo 5 milhões quase para as 34. Eu já estou terminando, presidente. E as seguranças das unidades? Vai continuar com a PM lá? Porque a gente tem os horários estendidos, ou privados? Enfim, são muitas considerações, mas fica aqui a lógica. Nem o básico está dando conta. E isso é uma assinatura da incompetência desse governo para administrar a saúde, que a atenção básica é a competência dele. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Doutor Zé Fernando. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato vai usar a tribuna por até 5 minutos e depois o vereador João Feitosa, por até 5 minutos também.
São 10h24, agora o vereador Delcimar Fortunato, do Avante, usa 5 minutos na tribuna. Vamos ouvir.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, 93,3. Você que nos vê aí pelo canal do YouTube. Bom, senhor presidente, cumprimentar também aqui os pares, na pessoa do meu amigo, meu irmão João da Luz. Senhor presidente, eu queria entrar nessa tribuna nesta manhã, em resumo, esses 3 anos de mandato, eu, nesse último final de semana, eu me preocupo muito. Você que nos ouve aí dos 4 cantos da cidade, veja bem, qual que é a preocupação do vereador Delcimar Fortunato, que vos fala, o despachante do povo? A minha preocupação é uma só, senhor presidente. Desde o dia que eu cheguei nesta casa, tem 3 anos, começou, né, pelo divinino sindicato, o que tange o anel viário. E ele está no céu, mas o despachante do povo está aqui. O anel viário, senhor presidente, tem 5 anos, completa 5 anos, está completando 5 anos do governo Caiado. E nada é feito. E nada acontece. No início disseram, doutora Trícia Barreto, que era um problema no Ministério Público da gestão passada, por isso que estava travado. Agora começou a chuva, Eu tenho aqui os 4 vídeos que me enviaram ontem à noite. Carro atolado lá, João da Luz. Meia-noite, 10 horas da noite, carro atolado ali no anel viário. Pessoas com criança, tudo sujo, que veio da igreja. É, pessoas que veio lá do industrial, estavam indo lá pro filósofo. É, as crianças empurrando o carro. Esse é o governo Caiado. Esse é o governo que tem a maior popularidade na cidade de Anápolis. Tem resposta para isso? Tem resposta, Suender, para isso? Ela era hoje, do PL 22, vamos forte do PL aqui em Anápolis. Eu estou preocupado. Eu quero saber quando que vai resolver. Porque tem como resolver. Aí, 5 anos de governo e nada acontece. Aí agora já tem outra conversa. Que os chacareiros entrar na justiça, porque não sei o quê, que a água invade lá a chácara, porque tem erosão. Uai, não sabia disso não? Lá atrás não sabia disso não? Não era porque o governo passado deixou alguns problemas na Codeco? Dizem que foi sanado. Aí licitaram, enviaram algumas máquinas para lá, faltando 30 dias para começar a eleição, mandaram umas máquinas para lá. Diz que ia retomar os trabalhos. Quando começou a eleição, desligaram as máquinas, foram embora. O povo foi enganado novamente? Estão fazendo o povo anapolino de bobo? Aquelas pessoas que estavam empurrando carro ontem de barco de chuva com crianças, foi usada novamente para votar nesse governo? Eu quero resposta. Eu não. O povo anapolino quer resposta. Tem que saber o que está acontecendo, gente. É sério. Nenhuma indústria veio para Anápolis. Nenhuma indústria. Ô Suender, nenhuma indústria veio para Anápolis. Não montaram nenhum... Uma casa de doce lá no Daia não montaram, não instalaram, nem uma casa de doce. Está adoçando a boca do povo de outra forma. É preocupante esse governo Caiado aqui na cidade de Anápolis. Não vou falar Goiás, não, vou falar Anápolis. Deputado foi lá e tirou foto. Bom, né? Tudo bonitinho, está no ar-condicionado, né? Andando para baixo e para cima. Eles têm emenda de 10 milhões por ano. Né? Vão fazer política, vão ganhar eleição, enganando o povo. O povo é otário, o povo é bobo, mas o povo está ligado. O povo está ligado nisso aí. Fica aqui, senhor presidente, a minha indignação, o meu repúdio, que esses políticos oportunistas, folgados, que engana o nosso povo, a nossa população. Eu subi nessa tribuna hoje, senhor presidente, só para discorrer. Fiquei muito triste com o Fred Cacheta, com aquela situação, aquelas pessoas empurrando o carro, mandando vídeo. Falou, vereador, pede para os seus colegas lá, pede, nós estamos pedindo socorro, nós temos que passar nessa estrada sempre. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente. Deus abençoa essas pessoas que estavam empurrando o carro. Que Deus toque no coração desses governantes, desse Ronaldo Caiado, para que faça a conclusão daquele anel viário. Obrigado.
Obrigado, vereador Desmato Fernando. Próximo orador, vereador João Feitosa. Cumprimentar aqui no plenário o Cristiano, que é primo do vereador Edmilson. E o Edmilson falou também que ele está com o presidente lá do Polo Centro. Prazer receber você aqui para poder acompanhar a sessão junto conosco.
10h30, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar os novos vereadores na pessoa da Andréa Rezende. Senhor presidente, no último dia 29, estive na promotoria de justiça para conversar com o novo promotor, o doutor Alberto Cachumba, que nos recebeu muito bem para falarmos a respeito desse emaranhado de fio que assola a nossa cidade, que essas irresponsáveis dessas empresas de net, internet, TV a cabo, não cumpre com seu papel de retirar esse emaranhado de nossa cidade que traz periculosidade. E também, né, a Equatorial, que é o ator principal dessa situação. Ele foi solícito com a gente, prometeu em estar olhando a questão do projeto para que se cumpra o projeto de lei de minha autoria em 2019, minha e do nobre vereador Ti, do meu amigo nobre vereador Cacheta. Então, o Valdete. Então, ele ficou de analisar esse projeto e tomar devidas providências. Espero que realmente ele possa tomar as providências, porque é inconcebível essa situação na nossa cidade. Não é questão de estética, não. A questão é periculosidade. A questão é que, volta e meia, esses cabos estão derrubando motociclistas. Esses cabos estão degolando as pessoas. Esses cabos estão atrapalhando o direito de ir e vir das pessoas. Não tem lógica, não tem lógica. Recebe por isso. É compartilhado o posteamento com a Equatorial. Mas não vê quanto tempo a gente está trabalhando. Já tem na minha lei que fala para essas empresas responsáveis tirar, colocar número, placa, identificar com a empresa que já está no projeto. É. Uma empresa que chegou aqui, a Spronet, que está fazendo isso aí. Uma parte, Vossa Excelência.
Quero ser bem breve, até porque seu tempo é curto, mas quero parabenizar por essa luta antiga. Realmente vai muito além da estética da cidade, né? Mas a primeiro olhar é a estética, sim. Mas quem acompanha de perto, igual o senhor, que é essa luta antiga, juntamente com o nobre vereador Valdete, que é meu tio, realmente, quantos casos de motociclistas acidentados, né, ocupam a vaga no hospital de uma pessoa que realmente poderia estar ali também, precisando com a maior urgência. Então, vai muito além de estética. Parabéns, esperamos que o promotor realmente faça valer, porque essas empresas têm, sim, responsabilidade com a cidade de Anápolis. Muito obrigado, eu vou falar.
Eu que agradeço. Na realidade, isso mesmo. E a Equatorial, ela também tem que tomar suas diretrizes, porque o porteamento é dela, ela recebe para isso. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar nessa questão, né, a nobre vereadora André, vice-presidente da frente parlamentar. Outra coisa, senhor presidente, é onde eu vou alinhar com a nova vereadora, uma reunião que nós tínhamos que fazer da Equatorial agora e que foi transferida para a Codego, e nós vamos fazer presencialmente para que a Equatorial, eu vou isentar os gerentes, como é a Mariana, como é o Rogério, o Vinícius, que tem sido solícito e nos atender a todo momento. Hoje mesmo eu já deparei com dois cabos arrebentados na baixa tensão, no vereador João da Luz. Deparei que já está desde ontem, inclusive lá na Vila dos Oficiais, a Fernandinha passou para mim, eu conversei com a senhora, está desde ontem, às 4 horas da tarde, com o cabo arrebentado. Lógico que o temporal que aconteceu derrubou postes, derrubou fio, arrebentou, mas pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, tem que ter serenidade, tem que ter profissionalismo nessas equipes. Vão três equipes para atender um cabo arrebentado, uma chega, fala que não é ela, passa para outra, quando chega para atender, vai ligar no plantão lá Goiânia, onde era aqui que nós estávamos trabalhando para fazer, trazer a operacionalidade para cá. Aí fica 2 horas para eles autorizar a empresa a emendar um cabo, Fred Godoy, que dura o máximo 2 horas para ser consertado. Não pode acontecer, nós temos que tomar providência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Realmente, cada dia que passa, mais saudade da CELG, né? O que uma equipe da CELG fazia, três equipes dessa concessionária não conseguem fazer. Isso é inadmissível mesmo. Na sequência do grande expediente, convido o próximo morador que utilizará por 10 minutos, vereador João da Luz.
Agora usa a tribuna, ele tem 10 minutos. Vamos ouvir o vereador João da Luz, do PSC.
Obrigado, presidente. Interino
Fred Cacheta, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas presentes no plenário, os internautas presentes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester, na pessoa do meu amigo Lucivan, que está aqui presente. Vereador João Feitosa, parabenizar pelo pronunciamento aqui com relação a essa questão dos fios emareados, né, de fios na cidade de Anápolis, muito feio mesmo, realmente. O senhor tem razão, as empresas precisam ter responsabilidade. O uso mútuo previsto pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, prevê que só pode ficar 6 usos mútuos na parte de internet e telefonia, 6 só no poste. Hoje a gente consegue enxergar mais de 15, 20, além dos arrebentados, né, que prejudica a visibilidade, pode sim ocasionar acidentes fatais. Parabéns. Agora eu queria somar esforços com Vossa Excelência e dizer o seguinte: a Equatorial, ela recebe por cada ponto que é colocado no poste. O maior responsável por fiscalizar esses serviços da telefonia e da internet nos postes é a empresa distribuidora de energia, que recebe por isso. Então, o senhor está de parabéns. E o Ministério Público, provocado por Vossa Excelência, precisa atuar e autuar a empresa distribuidora de energia, que recebe e recebe muito. Eu lembro que eu atuava fiscalizando e aprovando esses projetos de uso mútuo na Selv. E lá, naquela ocasião, quando era Selv, tinha critérios, tinha fiscalização. Com relação a nossa vinda aqui na tribuna hoje, é com relação, por exemplo, ao esgoto da nossa cidade de Anápolis. Muitos consumidores de água e esgoto têm nos procurado, principalmente pessoas que não instalou esgoto na sua casa e, porventura, a Saneago tem cobrado e tem criado uma dívida enorme. E aí as pessoas não instalaram, não autorizaram a instalação no sistema de esgoto, e a Saneago vai lá e gera a conta, e isso vai ocasionando o quê? Custos para você, consumidor de água e esgoto. E aí o questionamento é justamente esse: mas eu não estou usando, por que que eu tenho que pagar? Eu quero dizer o seguinte: quando você implanta um sistema de universalização, que há um investimento altíssimo para poder oferecer o serviço para você de saneamento, acaba que você entra num processo de universalização e você é contabilizado também que vai estar utilizando o sistema para poder fazer o investimento. E é por isso que hoje justifica essa cobrança. A Saneago vai lá, instala o serviço de esgoto, você não se responsabiliza de implantar o sistema, na sua unidade, e aí ela passa a cobrar de você, mesmo você não estando usando. Eu quero dizer o seguinte: nós, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, temos sido procurados por muitas pessoas. E nós fomos à Justiça, fomos ao PROCON, para poder dar esclarecimento para essas pessoas. E nós verificamos que mais de 80 processos já passou pela Justiça e todos os processos foram indeferidos. Ou seja, a Justiça não deu razão para aquela pessoa que tem o esgoto na sua porta, não está utilizando e a Saneago está cobrando. Se o serviço está sendo oferecido para você, você precisa usufruir dele, porque o serviço foi oferecido com qual objetivo? Para poder melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar a sua saúde. E aí você deixa de usar esse serviço. Então, eu queria deixar registrado isso aqui como membro da Comissão do Direito do Consumidor, que, infelizmente, esse direito
da Saneago de estar cobrando o serviço está pacificado na justiça. 80 processos indeferidos em desfavor do consumidor, infelizmente. E eu queria deixar aqui uma informação para os moradores do Copacabana. Hoje existe uma reivindicação muito grande dos moradores do Copacabana para que o esgoto seja implantado ali naquele bairro. Hoje as fossas estão derramando a céu aberto. Agora com chuva derrama a céu aberto e acaba prejudicando a saúde de crianças, de idosos, acaba congestionando os hospitais, porque realmente é uma questão de insalubridade total. É uma calamidade total. E nós, provocados pelos moradores do Copacabana, nós fizemos sim um protocolo junto à Saneago, cobrando a Saneago esse investimento. E a Saneago tem feito sim os investimentos para implantar o sistema de água e esgoto na cidade, tem feito, mas tem muitos bairros ainda que não têm o serviço de esgoto. E o Copacabana é um deles. E nós fizemos uma provocação, nós tivemos presente junto ao presidente da Saneago, Ricardo Swabinski, protocolamos pedindo para ele um documento que mostre quando que vai ser realizado o serviço de esgoto lá no Copacabana. E nós recebemos aqui o documento, está aqui o documento aqui, ó, para todos que queiram conhecer, a previsão de quando vai ser realizado esse serviço lá no Copacabana. Ó, informamos que o mesmo está localizado na bacia hidrográfica do Inhames, ao qual não é abarcada explicitamente no plano de gestão do prestador do contrato de programa de Anápolis. No entanto, visando a universalização do sistema de esgotamento sanitário, estão em elaboração os projetos necessários para o trimestre de 2024, primeiro trimestre de 2024, e seguiremos com a elaboração de orçamento e providências de regularização fundiária e licenciamento ambiental e licitação das obras que estão planejadas para iniciar em dezembro de 2024. Então, é uma informação importantíssima para os moradores do Copacabana e agradecer a Saneago, né, que, pelo respeito ao Legislativo. Nós fizemos um documento assinado por todos os vereadores, levamos para Saneago e obtivemos uma resposta precisa de quando vai ser abarcado, de quando vai ser executado os serviços no Copacabana. Quero agradecer aí o Ricardo Swabinski, que tem sido solícito em atender aqui as demandas do Poder Legislativo e também da população da cidade de Anápolis. Inclusive, nós levamos um abaixo-assinado dos moradores do Copacabana, mostrando essa necessidade. E é por isso que eu fiz a introdução apresentando a responsabilidade de você, consumidor, quando o sistema chegar, você ter a preocupação e se instalar no sistema. Porque se você não usar o sistema, vai ser cobrado da mesma forma. Então, eu queria deixar essa informação bem definida, bem clara, para todos os consumidores da cidade de Anápolis, que às vezes deixou de utilizar os serviços de saneamento, água e esgoto, e aí pensa que deixando de se instalar no sistema não vai ser cobrado. Então, existe todo um investimento visando, de forma per capita, cada consumidor que vai estar recebendo o serviço de abastecimento de água e de esgoto. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Luzimar Silva, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
10h45, agora o vereador Luzimar Silva, do PMN, usa a tribuna por 10 minutos. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Com alegria que sobra essa tribuna para poder discorrer alguns assuntos do meu mandato nessa casa. Quero aqui cumprimentar, em nome do Tiziane, nessa manhã todos que estão na galeria, cumprimentar o pessoal que trabalha nessa casa, através da Carla, através da Marli, né, se sentem todos funcionários dessa casa abraçados. Quero aqui falar do assunto. Quando cheguei nessa casa, muitos falaram, um mandato só, não volta. E, devido ao trabalho, com eficiência, vim para uma política desacreditada em 2016, mas com o propósito de trabalhar, de fazer a diferença no município, de fazer um mandato voltado à população anapolina, fazer um mandato voltado à classe menos favorecida, e assim começamos trabalhando nessa casa. Não empurrando ninguém com a barriga, sendo verdadeiro, dá de fazer, vamos fazer, não dá isso aqui, não tem como. E assim, 4 anos trabalhando. Depois, conseguimos ir para uma reeleição e dobrar a votação, saindo de 1.200 para 2.451 votos, o quarto mais bem votado da cidade. Qual me considero o primeiro, porque concorri com o presidente da casa, concorri com a irmã de um deputado, com toda a estrutura de um deputado, né, e foi aí o mandato voltado à população, qual nos conferiu aí. E esse mandato tem chegado, com as parcerias que fizemos, tem chegado aos 4 cantos do estado de Goiás. E aí fico feliz quando recebo o primeiro certificado aí de honra ao mérito da Igreja do Altíssimo, do pastor Micael. Qual 40 anos da Missão Vida? Ali uma árvore também, em meu nome, e também um certificado. Qual saí na última quarta-feira, indo na cidade de Minas Gerais, recebendo também ali o título cidadão candeense, qual sou natural de Campo Belo, recebemos ali o título honorário na cidade de Candeias, pela uma fábrica de costura, qual é a maior fábrica daquela cidade, empregando 84 funcionários, e recebi ali na última quinta-feira, dia 30, esse título. E isso nos alegra, saber que nosso mandato está sendo reconhecido, saber que as parcerias que temos feito, nós temos honrado o compromisso, tem sido uma parceria leal, e qual fico aqui, alegre. E hoje, né, estar aqui prestando conta desse mandato, desse reconhecimento, então meu coração está radiante de alegria. E continuando dentro do mandato, feliz por conseguir, e deixo aqui a minha eterna gratidão ao prefeito Roberto Naves, ao vice-prefeito Márcio Cândido, e essa casa, qual aprovamos aqui os projetos, discutimos e chegamos aí algumas conquistas, qual me alegro muito ali para a região sul, Feirão do Renicure, asfalto do bairro Laranjeira, ampliação da escola que estudei, Cora Coralina, o restaurante de R$ 2 e o campo de futebol há 30 anos na terra ali no Calistópolis, vereador Andréia, qual conseguimos ali, grama sintética, iluminação, melhorar aquela praça esportiva. E agora estou muito feliz. Qual, vereador Suender? Presta atenção aqui, vereador. Qual foi debate lá embaixo ainda, na primeira Câmara Municipal, ali quando o senhor trouxe o assunto da Praça do Calistópolis? Qual o senhor foi ali e fez algumas críticas? Qual a praça foi dada a ordem de serviço? E quero convidar o senhor para estar comigo na inauguração nos próximos dias, ali no bairro Calistópolis. Na época eu falei para o senhor, se eu atravessasse a rua, a Câmara ainda era lá embaixo, e fosse até o Executivo fazeria aquela obra pelo pedido do vereador Luiz Marcio. E aqui agradeço ao líder dessa casa, o vereador Jackson Charles, qual eu estava em Minas recebendo
ali o título cidadão, mas o Jacques ali falou muito bem, e meu nome deixo aqui em público. Aí, os parabéns ao vereador Jackson Charles, líder do prefeito, qual fez menção ao meu nome, sabendo ali da nossa luta contínua, né? Então, fico muito feliz. A ordem de serviço foi dada, o pessoal está ali trabalhando. E fico alegre por morar no Calistópolis há 35 anos. A presidente do bairro, minha irmã Lorena, deixa aqui também a sua gratidão, né? Vai ser muito bom ali aquela praça, onde podemos ir com nossas famílias. Então, mais uma conquista entre várias que já citei aqui. Então, é com alegria que subo aqui hoje. Uma parte, vereador Domingos.
Vereador Luizmar, eu fico muito feliz de ver o senhor subir na tribuna e falar sobre tudo aquilo que a sua região conquistou. Eu falo isso porque eu acompanhei desde o primeiro dia do mandato do senhor, enquanto nós estivemos ali junto com o prefeito Roberto, né? A gente foi lá, olhou várias obras lá, e aí o senhor já citou algumas, né? O Ferrão do Renicuro, reforma do Cola, a Arena Polo Esportivo, na Colônia Brasília, buscar com o Jovaí, Restaurante Cidadão. Agora o senhor ainda ganhou mais um vereador no bairro, que é o vereador Edmilson, que ajuda, quanto mais político, melhor. E a gente precisa de fazer esse trabalho, principalmente quando a gente tem do outro lado uma gestão que é parceira do vereador. O vereador pode falar que quiser do prefeito Roberto, mas se tem uma coisa que o prefeito Roberto é parceiro dessa casa. Quando vai fazer uma obra em uma região, ele procura o vereador da região. Ele quer ouvir, porque o vereador é aquele cara que escuta a população. Então, muito feliz de ver o senhor hoje com muitos sonhos realizados na sua região. E eu sou prova viva disso aí.
Obrigado. Obrigado, presidente Domingos. Sim, a gente realmente fica muito feliz, né? Saber, deixar legado. Quando a gente recebe essa responsabilidade de conduzir os trabalhos, e a gente fica feliz quando tem um prefeito parceiro que ajuda, né, que não é um pedido só do vereador, é um pedido da população, né, e aquela região ficou por muitos e muitos anos no esquecimento, e agora aí recebendo seus benefícios. Então, aquela praça ali realmente é um sonho. A gente vê a alegria quando a gente fez o primeiro vídeo anunciando, quando esteve ali dando a ordem de serviço. Então, a população está muito feliz. E quero dizer, né, que na última quinta-feira estava ali preparando para receber o título e recebendo a ordem de serviço. E também o vice-prefeito me trouxe uma coisa que me alegrou muito. Atenção, Pipeiros. Nossa área já está aí arrumada para ter o nosso pipódromo. Então, hoje estaremos aí visitando duas áreas, escolhendo uma aonde vai acontecer o pipódromo. Para muitos pode ser bobeira, mas quem pratica aqui em Anápolis, muitos não sabem, temos mais de 50 pessoas que sobrevivem da pipa, que faz, que leva para o comércio, que vende. Né? Então, é muito cobrado, não pode soltar a pipa aqui e tal, mas aonde? Não tem um lugar, vereador Américo. Então, agora vamos ter aí, vamos trazer essa notícia.
Uma parte.
Né? Então, a gente fica feliz. Quem pediu a parte? Hamilton.
Quero parabenizar aí o senhor pela iniciativa. Lembro da minha infância. Quem nunca soltou pipa, né? É bacana entender que tendo espaço, sendo legal, pipa legal, e isso, de fato, vai também trazer qualidade de vida aos motoqueiros do nosso município. Então, parabéns pela iniciativa do senhor e parabéns por esse sucesso aí desse local.
Obrigado, Hamilton. É uma conquista dessa casa, né? Cada um aqui tem sua ideia, cada um traz aí os debates e aqui as coisas acontecem. Quero aqui pedir perdão em público, né, ao Laércio, qual a propositura foi apresentada. Eu tive que estar na cidade de Minas, mas daqui a pouco os vereadores vão estar votando e tenho certeza que vai ser unânime nessa casa, porque todos sabem do seu compromisso com a cidade de Anápolis. E para finalizar, quero dizer à população de Anápolis e também à população local, dia 12/12, o Papai Noel está chegando no Calistópolis de helicóptero, né? Vai vir de helicóptero, aí descer lá no bairro Calistópolis e trago essa informação mais precisa aí nas próximas sessões. Tenha todos uma semana abençoada. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Mar Silva. Na sequência, para dividir o tempo, vereador Fred Cacheta e depois vereador André Rezende. Primeiro orador, vereador Fred Cacheta, por até 5 minutos.
Agora são 10h56. Vereador Cabo Fred Cacheta do Avante, usa a tribuna.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento a todos aqui presentes, a você que nos ouve através da Rádio Manchester e a você que nos acompanha também através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, dois assuntos que me trazem aqui na tribuna hoje. Um é para dizer que na semana passada estivemos ali na escola Nadir Alves Ferreira, em Teresópolis, que é uma escola militarizada, vereador Dr. José Fernandes, que realmente tem dado resultados muito positivos, principalmente na questão do SAEB. É uma escola de ensino fundamental que nós tivemos como espelho e queremos colocar aqui na cidade de Anápolis, que é uma luta minha e doutor José Fernandes antiga, para que Anápolis tenha a sua primeira escola militarizada. Os resultados e a procura são altíssimos, doutor José Fernandes. Então, algo que deu certo ali na cidade próximo a Rio Verde, está dando certo, muito certo na cidade de Teresópolis, e eu tenho certeza que o prefeito Alberto Naves, professor Roberto Naves, que é preocupado com a educação, também nos ouvirá e, se Deus quiser, implantará a primeira escola militarizada da cidade de Anápolis. O segundo assunto que eu trago aqui nessa tribuna, realmente eu não queria tratar novamente disso, mas como ele nem está presente, ele fala 5 minutos e some do plenário, que é o vereador Hamilton Espíndola. Vereador Hamilton Espíndola, mais uma vez, subiu na tribuna para falar que é ele que fez isso ou fez aquilo ali no residencial Aldeia dos Sonhos. Esquece da luta dos outros vereadores. Vereador Jean Carlos, do qual tem lutado muito por aquela região. Vereador Delcimar Fortunato, vereador Frederico Godoy e vereador Fred Cacheta. Eu faço isso, eu faço aquilo. Vereador Hamilton Espíndola, não faça isso novamente, pela terceira vez. Eu não sei qual que é esse complexo de querer trazer para a SUD esse egocentrismo do senhor para falar isso, eu fiz aquilo. Solicitação nossa e eu tenho que comprovar, mas eu não quero levar crédito sozinho, não, porque essa casa aqui não é feita de um vereador, não. São os 23 vereadores e o executivo que executa. Para com isso. Está feio para o senhor. O pessoal da Aldeia dos Sonhos sabe que o senhor...
Uma parte,
vereador Frederico Godoy.
Vereador, apenas te parabenizar pela fala, né? Eu acho que aqui somos 23 vereadores, todos têm mérito em fazer algum pedido. E tem vereador aqui, inclusive, que conta que você faz pedido de tapa-buraco, está soltando agora os panfletinhos de xerox preto e branco, tem coragem nem de fazer colorido, falando que foi ele que fez aquele pedido, daquele tapa-buraco na rua, Deusmar. Sendo que pedido de tapa-buraco tem de 3, 4, 5 vereadores.
Uma parte, vereador.
A população fica pedindo para todo mundo, mas o mérito é de todos, então... Eu gostaria de parabenizar isso e concordo com a sua fala também. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy.
Boa parte, vereador.
O senhor daqui uns dias vai falar também que só é aqui da luta do pessoal com deficiência. E o senhor é o maior lutador aqui das pessoas com deficiência.
Com a parte, vereador.
Depois o senhor tem direito de resposta. Com a parte, vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, vereador Cabo Cacheta. Parabenizar a vossa excelência pelo belíssimo trabalho que eu tenho feito no Aldeia do Sonho. Eu tive voto lá, tem uma liderança minha lá, que me ajuda lá. Sempre eu faço os requerimentos. Eu até parei de fazer, porque Vossa Excelência fez um trabalho junto à Prefeitura e conseguiu recapear toda a Aldeia do Sonho. Cabo Fred Cacheta. Eu sei que o senhor que fez aquele trabalho lá junto com a Prefeitura, recapeou tudo. Né? E o Reamilton é o seguinte, ele anoiteceu e não amanheceu na Aldeia do Sonho. Fica falando de vereador da cidade inteira. Falso. Você não é falso. Os outros colegas aqui não têm falsidade. Ele fica trabalhando com falsidade nas costas dos colegas. Isso nós não podemos admitir nesta casa de leis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Realmente a gente entristece. Não é uma coisa que a gente gostaria de subir na tribuna. Temos vários feitos para poder falar, mas infelizmente, novamente, ele vem com esse egocentrismo dele. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, Fred. Eu quero te cumprimentar também pelo espírito público de reconhecer que outros vereadores contribuíram para aquele local. Eu vejo que o senhor tem também um carinho especial pelo Aldeia dos Sonhos, e da mesma forma que outros colegas, mas ninguém realmente precisa querer preterir o que o outro fez para tentar ganhar louro sozinho. Eu, particularmente, tenho a honra de ter apresentado aquele bairro para o prefeito Roberto Naves. Apresentei para ele, pedi a arena, foi a 9 arenas que o Jovaí mandou, a primeira cheguei no Roberto, o Américo vai lembrar aqui, cheguei no Roberto e falou, quero uma arena na Aldeia do Sonho. Mas nós temos que ter uma na Jaiara, mas não tem jeito. Falei, Américo, corre lá, no Roberto, não deixa que a Jaiara tem que ter. O Américo correu lá, conseguiu também para a Jaiara. E naquela noite, da hora de serviço da arena, o Roberto me perguntou, qual o outro benefício mais importante? Eu fui na colega com o carrinho de bebê e ela falou, um CMEI. O Roberto falou, o vereador Jean Carlos vai fazer o pedido do CMEI aqui amanhã. E está aí, vai ser licitado, está sendo licitado. Quer dizer, as coisas acontecem, depois o senhor veio, o Reabil também lutou, conseguiu o asfalto. É, nós tínhamos também pedido de recapeamento, 2020 foi suspenso por causa da pandemia. Vários recapeamentos, já se lembra, Tiradentes também. Quer dizer, o senhor veio, reiterou, o Reabilton, mas não é preciso preterir o que o outro fez para tentar tirar vantagem sozinho. Então, parabéns por reconhecer. O senhor tem lutado, tem trazido benefícios importantes para lá e certamente cada um tem o seu público. Eu tenho ali mais ou menos 25 a 30 pessoas que residem na aldeia. Mas a gente luta por todos. Pelos eleitores do senhor, do Reabilton.
Eu dou concurso, porque o tempo já acabou.
Devolvo a palavra aí, obrigado.
Obrigado, Jean. Realmente esse é o espírito público mesmo. Realmente a luta sua, do Américo, de vários vereadores. Eu quero que a Anápolis cresça, a Anápolis desenvolva a Aldeia do Sonho, Centro, Jundiaí, setor Pedro do Vico, Guanabara, todos os setores. E nunca, nunca, jamais vou ter esse egocentrismo que esse vereador tem. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Vereador, concessão, por favor.
Sim, só um minuto. Eu como presidente do Poder Legislativo, vou fazer uma fala aqui e eu gostaria que os vereadores que estão presentes aqui pudessem ter um pouco de atenção. Tem vereador que às vezes usa a tribuna e fala as coisas com maldade e a gente sabe que o vereador tem um coração rancoroso que ele tem. Mas quando trata do vereador Reabilton, eu gostaria que os colegas pudessem ser um pouco mais calmo em relação à fala dele. É porque assim, a gente sabe da maneira dele falar, das coisas, e a gente sabe que às vezes ele fala isso, não é de maldade, não é de nada. Então assim, eu, se algum vereador depois quiser conversar até no particular, eu posso até aprofundar mais nessa questão. Mas eu gostaria que a partir de hoje, em relação ao vereador Reabilton, a gente pudesse ir com mais cautela em relação à fala dele. Pois não, vereador Reabilton, está com o senhor.
Bom, quero te... Eu já usei a tribuna e já mencionei o nome do vereador Fred, do Simar, do Jean. Mas, infelizmente, o tempo ele é muito curto. E, para quem não sabe, mais uma vez eu vou apresentar aqui a minha dificuldade quanto ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Questão do hiperfoco. Bom, vereador Fred Cacheta, muito me admiro o seu trabalho. Inclusive, já mencionei o nome do senhor. E quando eu usei o verbo aqui, a conjugação do verbo, eu disse nosso trabalho. Se o senhor não está incluído dentro do nosso, eu não disse eu. Então, me admiro a atuação do senhor como professor e ainda não ter a altivez e a qualidade de saber conjugar um verbo. Mas muito obrigado. E agora, eu quero aqui, mais uma vez, ao Decimar, quero direcionar a palavra ao Decimar. E com muita assim, tristeza, Decimar. Só um minutinho para concluir, presidente. Porque o senhor sabe por que eu saí da aldeia. Eu tenho um filho com autismo. E lá no Aldeia dos Sonhos não existe colégio para atender. Quantas vezes eu tive que sair de audiência aqui para atender o meu filho? O senhor não respeita a causa e a qualidade de vida de um ser humano? Isso é problema do senhor. Mas respeita a comunidade autista, respeita um filho que eu tenho nessa condição. Aldeia dos Sonhos não tem condição, mas eu não abandonei a Aldeia dos Sonhos. Eu tenho lá um escritório que eu atendo toda quinta-feira, todos os Aldeia dos Sonhos. Se o senhor já tem problema, que já morreu o que tinha que morrer, entendeu? Que aconteceu o que tinha que acontecer, respeita a comunidade autista. Eu já falei para o senhor porque que eu saí da Aldeia dos Sonhos, o senhor sabe disso. Eu tenho um filho com autismo, então respeita a minha vida, que eu não entro lá no Itamaraty para ficar falando mal do senhor. Eu não entro em nenhum departamento para falar mal do senhor. O senhor tem as complicações do senhor? É problema do senhor. Então, assim, por favor, respeita. O médico muda, o engraxate muda, todo profissional muda. Por que que um legislador não pode mudar da região? Não abandonei. Então, mais uma vez, eu quero pedir desculpa para o senhor, se o senhor leva esse rancor no coração a respeito da minha pessoa.
Obrigado, vereador Reabilton.
Foi citado, senhor presidente.
Eu acho que esse debate não vai contribuir, não. Depois você pode falar para a ordem. Porque não tem réplica.
Por gentileza.
Mas se o senhor citar um outro, ele me adianta, vereador.
É sua relação a
falar. Cacheta quer falar, o senhor quer...
É sua relação a falar dele comigo.
Vai lá. Um minuto, senhor.
É a Milton Espíndola. O senhor sabe do respeito e admiração que eu tenho por Vossa Excelência. E respeito a causa do senhor e admiro o senhor, a luta do senhor. O senhor sabe disso. Eu sempre votei a favor dos projetos do senhor. Sempre defendi o senhor nesta casa. Entendeu? Agora, como eu vou aceitar o senhor me atacar? Isso aí, jamais. Eu nunca ataquei Vossa Excelência. Eu sempre respeitei Vossa Excelência. E sempre respeitarei. Agora, toda ação tem uma reação. Então, eu quero que o senhor saiba que o senhor que provocou essa situação. Eu não tenho rancor nenhum no coração do senhor. Eu não tenho nenhuma complicação. Quem tem complicação aqui é o senhor. O senhor complica a situação do senhor aqui com os padres. E eu defendo o senhor sempre. A mesma diretora defende o senhor, todo mundo aqui defende o senhor. Agora, o senhor me atacar, que eu não vou aceitar. Agora, o respeito é mútuo. E admiro a causa do senhor e dou as mãos, sempre dei as mãos para o senhor. Sempre votei os projetos do senhor. E votarei, porque eu acho que é nobre.
Deusmar, Deusmar, por favor.
Parabéns, vereador Deusmar, Ramil.
Não, por favor, por favor.
Não, aqui não é
se
debate,
o senhor
não,
construir pode, mais um colégio vereador, lá, eu volto amanhã.
Corte o microfone. Não pode fazer esse coisa, vereador. Na sequência, vereador André Rezende. E até 5 minutos.
São 11:07, vereador André Rezende, do Solidariedade.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimentar a mesa em nome da vereadora Cleide Lário. Cumprimento aos demais pares. Em nome do vereador João Feitosa, cumprimento a todos que estão acompanhando essa sessão ordinária pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara no YouTube, também encontrarão esse discurso nas nossas redes sociais. O motivo que vem a essa tribuna é falar a respeito da reunião que nós realizamos hoje na Comissão de Saúde, junto ao Conselho Municipal de Saúde. Foi a primeira vez que a Comissão de Saúde se reuniu com o Conselho para poder pensar estratégias, para poder pensar soluções e também compartilhar as demandas que vem recebendo. Esse trabalho é extremamente importante. Nós sabemos dos desafios diários da saúde no município de Anápolis e precisamos somar forças para buscar soluções. O que a população espera de nós é que trabalhemos em favor dos usuários para que a nossa saúde pública seja ainda melhor. Nós compartilhamos as demandas que a comissão tem recebido, o Conselho Municipal também compartilhou as demandas que ele tem recebido e nós já combinamos uma nova reunião, uma carta de soluções para que a gente possa avançar nesse trabalho. Desde que eu assumi como presidente da Comissão de Saúde, eu tenho trabalhado para aproximar a comissão da sociedade, abrindo um canal de conversas, de reclamações, críticas, sugestões. Tenho também conversado com representantes das organizações sociais e também conversado com os donos de hospitais particulares, que a gente também tem recebido algumas demandas, como foi o caso que nós avançamos da violência obstétrica, tivemos uma excelente resposta a respeito dos acompanhamentos de partos que estavam sendo negados em diversas instituições de saúde da nossa cidade, e é assim que continuaremos o nosso trabalho, próximo da população, próximo de quem quer dialogar a respeito desse assunto e fazer a diferença dentro da saúde de Anápolis. O segundo assunto, o vereador Luzimar Silva trouxe aqui a importante assinatura da ordem de serviço da Praça do Calistópolis. É uma demanda antiga e como é bom ver esse trabalho acontecendo. Eu não pude estar presente no dia e reconheço, vereador Luzimar, a sua luta em razão disso, assim como é uma luta do meu mandato também e do mandato do deputado Hamilton Filho, o qual também contribuiu para a realização dessa conquista para a região, destinando uma emenda parlamentar para ajudar na construção dessa praça. E a gente fica feliz que a emenda está paga, o benefício está chegando e os moradores do Calistópolis podem contar com o mandato tanto do deputado Hamilton Filho, quanto da vereadora Andréia, e também pelas grandes conquistas que o senhor tem trabalhado para a região. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador André Rezende. Como último orador do grande expediente, convido o vice-presidente, líder do Executivo na Casa, o vereador Jackson Charles.
11:10, Agora o vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara, líder do prefeito, usa a palavra no grande expediente.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, a todos que se faz presente no auditório, quero fazer um cumprimento especial aqui à imprensa que cobre presencialmente, a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho. Eu faço uso da tribuna nessa manhã, presidente, senhores e senhoras vereadores, para fazer e chamar a população a uma reflexão. A política e a eleição estão batendo na porta. Nós passamos, na última eleição, escutando um discurso hipócrita da legalidade, da moralidade, de que era a solução do problema. E aí passaram-se 3 anos. E pior que o discurso ficou a mesma coisa. Mas nada de resolutividade. Só atacar. Eu quero saber o que que um parlamentar produz para a sociedade se ficar o tempo inteiro vivendo de ataques e ataques levianos, infundados, movidos por publicidades de alguma rede social, de algum blog, mas que na essência nada disso corresponde na equivalência da realidade. Eu vou começar citando 2 pontos que foi dito na tribuna aqui hoje, que merecem a reflexão da população para a próxima eleição. Cuidado, cuidado com esse discurso mentiroso de que é bom samaritano, de que eu sou a solução do problema, de que eu sou honesto, de que eu sou da família, de que eu sou isso e aquilo. E, na verdade, é só balela. Porque a gente descobre e conhece uma mulher é quando você separa dela. Você descobre o caráter de um vereador é quando você passa uma legislação do lado dele. Antes disso, vereador Delcimar, é tudo ilusão, é tudo fantasioso. Mas depois que você começa a conviver, aí você vê as atitudes deste ou daquele, que traz uma decepção para mim, vereador Luzimar. Porque, meu Deus do céu, o tempo inteiro agredindo as pessoas e nada produzindo, com mentiras, com coisas banais, com situações corriqueiras de um processo administrativo, querendo rotular a administração de desonesta, de incompetente. É isso que eu vejo, querer rotular. Mas que, quando vai para o âmbito legal, cai por terra. E eu vou citar aqui algumas questões. Foi mencionado aqui a instauração de um processo porque o município pagou irregularmente os subsídios dos agentes políticos. Nesse momento, eu quero fazer uma reflexão para esses vereadores que estão nessa legislatura, que nós, por um lapso nosso, por um equívoco nosso, ficamos 4 anos sem um aumento salarial por erro nosso, por não incluir os vereadores na lei 41.020 de 2020. E que diz o seguinte nos 2 artigos. Artigo 1º. Os subsídios dos vereadores, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais de Anápolis e da legislatura 2021-2024 serão fixados nos termos da lei. E lá no artigo 5º diz o seguinte: o valor do subsídio mensal do prefeito e do vice-prefeito e secretários terão sua expressão monetária revisada anualmente. Aqui não estão os vereadores. Por esse motivo, nós ficamos sem o aumento. Essa lei foi votada pela vossa senhoria que falou na tribuna que está ilegal. Uma observação do... Aliás, quero ensinar aqui aos desavisados qual é o papel do TCM. É fiscalizar, é acompanhar, é sugerir e solicitar a regularização. Esta casa é quem vota cassação, aprovação ou não de contas públicas dos municípios. É essa casa. Mas aí, eu vou aqui agora, porque eu não trabalho com imaginação e nem com matérias equivocadas. Eu vou aqui, entreguei para todos os vereadores, a prestação de contas feita pelo Executivo Municipal, já aprovada de 2022. Sabe por quê? Porque é de 2023 que é que nós estamos, só vai ser analisada em janeiro e fevereiro. Então, como é que nós vamos falar de contas erradas, equivocadas, se ela ainda nem aprovada foi? A que foi analisada está aí nas mãos dos vereadores. Está aprovada. Aprovada pelo Tribunal de Contas do município e será encaminhada para o Poder Legislativo convalidar ou não o trabalho do Tribunal de Contas do município. Município, procurador Carlos Alberto, para quem não conhece, é muito competente, preparado e jamais, por ter sido um desembargador, por ter sido um conselheiro do município, do estado, jamais deixou de fazer uma resposta ao TCM. Jamais. Até porque tem preparo para isso. Ele é preparado para isso. Ele estudou para isso. Ele é um profissional responsável. E aí, julga regular as contas da gestão Poder Executivo no município de Anápolis relativo ao período 2022, período de 01/2022 a 01/10/2022, com responsabilidade de Valdivino José de Oliveira. E aí, todas as contas de 2022 estão aprovadas pelo Tribunal de Contas do município e serão encaminhadas para essa casa. Para de fazer discurso nojento, politiqueiro, querendo mostrar para a sociedade algo que não é real, querendo chamar para si a atenção de que é o mais correto do mundo, que é a última bolacha do pacote, que é a bala que matou Holyfield. E, na verdade, não passa de um traque falso daqueles que a gente comprava na mercearia, quando ligava ele não estourava. Estralim, jogar no chão. Falta de respeito com a sociedade. Porque quando você passa para a sociedade, usa essa sagrada tribuna e começa a falar balela, é você não respeita, é a sociedade. Você não respeita a sociedade que te elegeu, que está acreditando em você. Tenha santa paciência. Vamos, a eleição é o ano que vem. O ano que vem vem aquele discursinho. Ai, e não sei o quê. Vota em mim, eu sou o cara. Esse cara sou eu. Aquela música que fala. Pelo amor de Deus. Política é coisa séria. Não há espaço mais para aventureiro na política. Não há espaço mais para pessoas incompetentes e incapazes de estar na política. Trabalha dentro da legalidade. Vai a fundo. Procura informação. Tem dito que o tempo inteiro, quando você recebeu uma informação que supostamente ela cheira mal, soa mal, vai atrás da informação.
TCM fazer uma observação aqui ou ali de algo que precisa melhorar é comum, é normal. Mas isso não quer dizer que é ilegal. Que basta uma justificativa e ela está tudo normal. Mas não venha imputar ao gestor que ele está roubando, que ele está sendo um ilegal, que ele é incompetente, porque isso é discurso politiqueiro, é discurso de quem não tem embasamento.
Conclua, vereador, por favor.
Não tem embasamento na sua fala e nem conhecimento de causa das questões. Com muito pesar e muita decepção, eu encerro a minha fala aqui e peço a esses vereadores que têm essa visão de agressão pessoal, principalmente com o juiz. Não gosta do prefeito? Não casa com ele. Só isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito o vereador Federico Godoy, nosso segundo secretário, que faça a verificação do voto.
Vereador Américo, vereador Deusimar Fortunato, vereador João da Luz, vereadora Andréia Zen, vereador Doutor José Fernandes, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Hélio, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereador Jean, vereador Thaís, vereador Hamilton, vereador Luzimar, vereadora Cleide Lara, vereador Frederico Godoy, vereador Carlos Fred Cacheta, vereador vice-presidente Jackson Charles, vereador presidente Domingos de Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, eu abro pela ordem do dia, peço ao nosso primeiro secretário para poder colocar os projetos em votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 239 de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lari, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania na Paulina, a Adivina Alves Ribeiro e da outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Cleide Lari, título de cidadania da Paulina, está em discussão.
Discutindo
a autora.
Eu peço aqui apoio aos pares. A dona Divina Alves Ribeiro, ela completou este ano 106 anos. Ela nasceu no dia 13 de 11 de 2017, em Betim. Casou aos 18 anos com o seu Ramiro José. E de lá, de Betim, mudaram aqui para Anápolis, para ali para a região da Boa Vista, onde ali construiu a sua família, constituiu história ali naquela região da Boa Vista. Foi uma das moradoras pioneiras ali da Boa Vista. Ela tem hoje 9 filhos. Ela tem hoje 9 filhos, 5 mulheres e 4 homens, são 19 netos e 3 bisnetos. Então, eu peço aí apoio a todos os pares para que a gente possa dar aí o título de cidadã napolina à dona Divina Alves Ribeiro. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Título de cidadania, não havendo discussão, coloque em votação. Como voto, o vereador Américo? Favorável, presidente. Vereador André.
Favorável, presidente.
Vereador Capoete Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Ecleide.
Favorável, presidente.
Vereador Deusimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu, Domingos Paulo de Souza, também voto a favor. Vereadora doutora Trícia. Ausente. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Eli Rosa. Ausente.
A favor, senhor presidente.
A favor. Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável, presidente.
Vereador Jean.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes. Vereador Luiz Rezende Borges.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamilton.
Favor.
Vereador Seriano justificou. Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
E vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 21 votos a favor e 2 ausências, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário Pedro Cacheta.
Projeto de decreto legislativo número 240 de 2023, de autoria do vereador Luzimar Silva, que concede o título cidadão anapolino a Laércio Lourenço Lima e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto dos vereadores mais tem discussão.
Discutindo, senhor.
Discutindo, autor.
Quero pedir os nobres pares, né? Acho que todos aqui conhecem a pessoa do Laércio. É muito dedicado à cidade de Anápolis, morador de muitos anos aqui. É e já foi presidente de vários partidos da cidade de Anápolis, foi candidato a vereador, faz um trabalho gigantesco nas escolas do município, aí levando as carteirinhas de estudante. Laércio é essa pessoa simples, humilde, mas tudo que precisa, está sempre aí defendendo dias melhores para a nossa cidade. E peço os nobres pares, né, que votem favorável a esse título, e tenho certeza que vai dar honra a quem tem honra, né? E pelo que o Laércio já prestou pelo nosso município, né, tenho certeza que ele vai honrar muito esse título e continuar participando com as coisas boas da nossa cidade. Devolvo a palavra.
Projeto ainda discutindo, vereador João Feitosa.
Quero parabenizar você, Vossa Excelência, novo vereador Luzimar, por conceder este título de cidadã anapolino ao Laércio. Laércio, eu conheço ele desde da época que juntos nós trabalhamos ali para a regularização lá do Colorado 1 e 2. Ele foi fundamental a nos ajudar e, enfim, mais do que nunca, logicamente, o prefeito Roberto Naves, que acampou, e fez com que aquelas 512 famílias pudessem ter dignidade. Mas o Laércio também foi peça fundamental a esse processo. Então, é justo e é honroso, né, tê-lo como cidadão napolino. Eu já disse que ele já é um cidadão, mas vai se tornar de fato de direito. Parabéns, devolvo a palavra para você.
Projeto ainda em discussão, não havendo discussão, em votação. Voto com o votador Américo.
Favorável.
Vereador Andréia.
Favorável.
Vereador Cabo Pé de Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Leite.
Favorável, presidente.
Vereador Deusmar Fortunato.
Merecida homenagem, Laércio Lima, meu amigo.
Eu também voto a favor. Laércio é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo. Vereador Doutor Atenção Ausenso. Vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Vereador Irosa.
Favor, presidente.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Jackson.
Favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos. Favorável. Vereador João da Luz.
Caminhando o voto, presidente. Quero parabenizar a iniciativa do vereador Luzimar, né? O Aécio, eu pensava que ele era um cidadão anapolino, né? Um grande amigo, um cara, uma liderança comunitária, né? Uma pessoa que sempre luta para melhorar a cidade de Anápolis. Muito, muito feliz na indicação. Eu queria ter esse privilégio. Quero estar presente no dia da entrega. Parabéns. Voto favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Doutor Zé Fernandes. Vereador Lisier.
A favor.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Professor Marcos, vereador.
Favorável.
Vereador Hamilton, indicando lá que está a favor. Seriane Escova. Vereador Policial Federal Suenda.
Favorável.
E vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
21 votos a favor e 2 ausentes. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 206 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui o selo Empresa Inclusiva de reconhecimento às iniciativas empresariais que favoreçam a integração das pessoas com deficiência.
Projeto do vereador Marcos está em discussão. Não tem um título de cidadania do vereador Edmilson.
Que a Celiane não estava presente, mas o Edmilson, como primeiro autor, tá. Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 243 de 2003, de autoria do vereador Edmilson dos Mercados Serve Bem e Celiane da SOS, que concede título de cidadã anapolina, senhora Sueli Narcisa Morgantini, e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, o projeto em votação. Como vota, vereador Andréia? Vereador Américo. Favorável, presidente. Vereador Capete Cacheta. Vereador Efeite Hilário.
Favorável, presidente.
Vereador Deusmar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
E o Domingos Paulo de Souza também vota a favor. Vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Vereador Gui Rosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
A favor, presidente.
Vereador Doutor Zé Fernandes. Vereador Izeia Zé Borges.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favor.
Vereador Cristo Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton. Ausente. Vereador Policial Federal Soenda.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 23 votos a favor, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 206 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui o selo Empresa Inclusiva e reconhecimento às iniciativas empresariais que favoreçam a integração das pessoas com deficiência.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 209 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que cria o selo Empresa Amiga da Escola, a ser concedida a pessoas jurídicas de direito privado que promovam, por meio de ações diretas e voluntárias, o desenvolvimento e melhoria da educação pública no âmbito do município de Anápolis.
Projeto do professor Marcos, ainda em segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica, os contrários manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 171 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis o dia do cooperativismo e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Indústria e Comércio e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto do Executivo está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Peço ao nosso primeiro secretário que coloque a emenda em discussão.
Emenda modificativa. Artigo 6º. No dia do cooperativismo serão entregues aos homenageados pelo Poder Executivo certificados que demonstrem o reconhecimento da comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município nos seus respectivos campos de atuação. Esta é a emenda.
A emenda está em discussão. Não havendo discussão, a emenda está em votação. Os contrários se manifestam. Emenda aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 244 de 2003, de autoria do vereador Jackson Charles, que regulamenta o plantio de árvores de médio e grande porte sob a rede de energia elétrica no município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Jackson Charles está em discussão. Discutido, autor.
Discutido. Presidente, essa proposta que nós apresentamos, ela, na verdade, ela vem de encontro a uma ideia que nós idealizamos lá quando nós ainda éramos secretários de meio ambiente no município. Observa-se que nós temos em Anápolis uma quantidade enorme de árvores que foram plantadas debaixo da fiação elétrica. E isso traz um transtorno muito grande quando ela pega uma altura considerável e entrelaça na fiação elétrica. Esse projeto ele traz a regulamentação do plantio, porém, ele não proíbe o plantio. Por quê? Porque ele proíbe apenas o plantio de árvores de grande porte debaixo da rede de energia elétrica. Em contrapartida, ele autoriza, desde que com a anuência do Poder Executivo, o plantio de árvores ornamentais debaixo das redes de energia elétrica. Por que o Poder Executivo? Porque eu, particularmente, confesso que não tenho o conhecimento científico, como disse aqui o vereador mais cedo, de qual árvore realmente ela é de grande porte ou de pequeno porte. Algumas ou outras eu conheço, mas, em regra geral, eu não tenho esse entendimento. Assim como a população como todo não deva ter esse entendimento também, e é importante que o Poder Executivo tenha a possibilidade de fazer essa autorização. Do mesmo modo que o Poder Executivo tem autorização de arrancar o exemplar em casos de plantio sem autorização. Isso é importante. E caberá ao Poder Executivo a aplicação ou não, após a sua regulamentação, de alguma multa pecuniária, se porventura ele achar interessante, porque não cabe ao Poder Legislativo legislar em questões financeiras e não determinar valores de multas para serem aplicados. Então, nós nos baseamos apenas na autorização do Poder Executivo poder arrancar esse exemplar em caso de plantio feito sem autorização. Mas acredito que essa lei, a médio e longo prazo, ela poderá trazer um benefício muito grande, vereador João Feitosa. Nós sabemos que outras ações precisam sim ser tomadas agora, vereador João da Luz. E para isso, nós apresentamos aqui hoje um requerimento, já acordado inclusive com a concessionária, para eles estarem aqui na última sessão plenária, onde nós votaremos o nosso orçamento e posteriormente, para que eles possam prestar contas para os vereadores de como eles pegaram a rede, o que já foi feito na rede, o que eles estão fazendo na rede e o que eles farão a longo prazo na rede. Para quê? Para que nós, vereadores, possamos dar uma satisfação para a sociedade. Mostrar que nós estamos antenados, ligados e buscando a solução dos problemas. Ontem foi um vendaval na cidade, várias árvores caíram e elas geraram queda de energia mais uma vez. Então é importante, por isso eu queria pedir aos pares que acompanhasse a aprovação da lei, para que a gente possa ir, pelo menos, talvez não seja a solução ideal, mas é um passo a mais na busca de minimizar esse grande problema que é a queda de energia por conta de árvores entrelaçadas nas redes de energia. Muito obrigado.
Discutindo, vereador João, depois vereador Jean e vereador João da Luz. Primeiro vereador João Feitosa.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar e tive a oportunidade de ser relator na nossa comissão a importância desse projeto de Vossa Excelência. E a questão da satisfação que a Equatorial tem que nos dar, lógico que tem que nos dar, tem que dar essa casa, porque nós somos verdadeiros representantes da comunidade anapolina. Esse trabalho, eu e a vereadora Andréa, nós fizemos já protocolamos já, um pedido, né, do que a Equatorial está fazendo ou o que ela vai fazer na questão propriamente do melhoramento do circuito de eletricidade. E lógico que para melhorar tem que ter sim as podas de árvores, tem que estar antenado dentro com Secretaria de Meio Ambiente e a propositura desse projeto de Vossa Excelência já traz a médio e longo prazo uma solução para que quando tiver de podar uma árvore, que realmente a Secretaria de Meio Ambiente faça sem fazer com que a árvore seja danificada. A Equatorial, hoje, a concessionária de energia elétrica, ela vai podar a árvore e arrebenta com a árvore e não faz conjunto com a secretaria. Então, é de suma importância, a partir do momento que já vai ser implantado essa questão de colocar as árvores fora da rede elétrica, isso vai ser importante. Agora, as ações da Equatorial sobre o fornecimento de energia, e eu quero tratar com a Andrea também. É de suma importância que eles venham aqui e possam fazer esse esclarecimento, haja visto que já também nós fizemos uma reunião lá na Alego, que também já fez assim nós fizemos um avanço muito grande. E que, com certeza, aquela reunião, nova vereadora Andrea, nós vamos estar presente aqui na base da Equatorial para que o Vinícius e bom, o pessoal daqui da área técnica possa nos esclarecer e, consequentemente, também a essa casa de leis aqui. Estamos juntos, é assim realmente que nós vamos trabalhar, certo? Sem usurpar, logicamente, o contexto de um de outro, porque o que nós fizemos aqui, tanto eu, tanto quanto Vossa Excelência, João da Luz, que tem conhecimento também de causa, nós sempre temos trabalhado com eficiência e, graças a Deus, o acesso que a gente tem à Equatorial, aos amigos que eu tenho defendido, que vêm lá da CELG e que hoje está prestando um grande serviço, mas não é assim a culpa deles, e tem que melhorar, sim, por demais, o protocolo de atendimento da questão, principalmente de emergência, para que, quando arrebentar um cabo, possa ser em tempo hábil e não demore muito, que vai uma equipe, vai outra equipe, depois retorna a outra equipe, e até que se pede liberação para execução do serviço, já demorou mais de 24 horas, como é o caso de dois cabos arrebentados, que eu tive a oportunidade de ir lá fotografar e passar para a coordenação da Equatorial, que na mesma hora, tanto o Rogério quanto a Mariana nos respondeu, e que a equipe está indo lá, mas vai uma equipe, volta outra, vem outra, enfim, é o trabalho nosso, e eu, como presidente da Frente Parlamentar de Acompanhamento às Ações da Equatorial, e a Andrea como vice, nós temos lá na Alego também o deputado Hamilton e a deputada Viviane Alves também, que tem nos apoiado a essas questões. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente.
Discutindo aí.
Também, presidente, com bons olhos aí essa iniciativa, até porque, Jackson, nós temos percebido aí durante esse um ano de frente parlamentar da Defesa Civil que muitas ocorrências também têm relação direta com essa situação de árvores junto à rede de fiação de alta tensão. E também nós percebemos que muitas vezes, por estarem debaixo, tem dificuldade na poda e muitas vezes o proprietário ali do imóvel acaba tentando, né, retirar a árvore, sob o receio de que, com a queda dela, venha causar um dano maior com a eletricidade. Ontem, inclusive, na cidade, infelizmente, por conta da forte chuva, alguns pontos, né, tiveram rompimento de fiação, João Feitosa deve ter observado, e pegando fogo no chão, na calçada, e no portão da residência, é um perigo realmente, e as árvores de grande porte acaba realmente causando esse transtorno.
Discutindo
então,
aí,
é um ponto que foi observado na nossa frente parlamentar lá também. O senhor está coberto de razão, será bem oportuno, creio que vamos evitar transtornos maiores, e tudo aquilo que vier para evitar ocorrências, né, e contribuir com a questão de proteção ao cidadão, nós estaremos acompanhando. Então, fica aí o nosso cumprimento e parabéns.
Obrigado, vereador Jean. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Jackson. Que pena que a lei não é retroativa, né? Retroagir para poder arrancar as árvores hoje que estão debaixo das redes elétricas e passar para o lado que não encontra com as redes, né? Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência, o Jackson. Esse é o papel do legislador. Sempre há um momento para você poder corrigir uma situação que pode ser melhorada. Ao longo do tempo, não teve essa preocupação. As pessoas acabavam plantando, né, as árvores de forma deliberada debaixo das redes elétricas. E nós vimos a consequência disso hoje, né? Agora, eu queria, já antecipando o meu voto, extremamente relevante, regulamentar o plantio de árvores de médio e grande porte sobre as redes elétricas, mas eu queria chamar a atenção, principalmente o senhor que já foi secretário de meio ambiente, a responsabilidade do paisagismo, do plantio de árvores, da manutenção, da conservação, da poda das árvores, é uma responsabilidade exclusiva do Poder Executivo Municipal, ou seja, da Prefeitura. A empresa distribuidora de energia, ela entra sim, ela colabora, ela participa de forma parceira, no sentido de tirar essas árvores que encontram com o circuito, de forma voluntária e de forma parceira, porque é preciso deixar bem claro, quem planta árvore não é a empresa distribuidora de energia. Quem planta árvore é o município, através da prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu queria chamar a atenção do nosso secretário, que tenha exclusividade, que tenha uma equipe preparada para poder fazer essas podas de árvores, para evitar que elas encontrem com a rede elétrica. Esse é o papel da Secretaria de Meio Ambiente, e antecipar, fazer um trabalho preventivo, um trabalho de manutenção, porque o consumidor, ele não sabe de quem que é a responsabilidade, não. Aí ele liga na Equatorial, cobrando da Equatorial, liga da Prefeitura, cobrando da Prefeitura. Poda de árvore, quem cuida de árvore é a Prefeitura, certo? Quando ela encontra lá, porque a Prefeitura deixou passar da altura permitida. Então, eu queria deixar aí claro esse pedido e esse requerimento encaminhado ao secretário para que façam as podas antes que elas cheguem, encontrem com as árvores e cause esse tumulto tremendo. Então, quando chove, chuvas de vento, as árvores encostando nas redes elétricas, acaba acontecendo isso, rompimento de cabos, e acaba dando um transtorno muito grande, porque vem a falta de energia. Então, eu queria deixar registrado isso aí, porque nós temos conhecimento de causa. Obrigado, presidente, boa palavra.
Vereador Vizer. Obrigado, presidente. Só tecer meus comentários aqui a respeito disso também. Vereador Jacques, esse aí, eu diria que é um projeto do bom senso, né? Uma coisa que já deveria ser feita há muitos anos, até mesmo sem a lei, né? A prefeitura poderia ter esses cuidados, a Secretaria de Meio Ambiente, etc. Agora, é prejuízo, né? A empresa, essas árvores, a poda tem que ser feita pela empresa, né? Hoje, no caso, é Equatorial. Não tem outra alternativa, que é rede de alta tensão e tal. Além do... digamos assim, está despendendo esforços, né, econômicos ali naquele negócio também, porque é mão de obra, é veículo, é uma série de coisas que tem que mobilizar para fazer aquela poda, e ainda mutila a árvore, né, porque quando eles fazem a poda, a árvore fica totalmente desconfigurada, né, e retrabalho. No ano que vem vai ter que fazer de novo, porque a árvore vai crescer, vai tomar conta da fiação. Então é isso. É dizer que é um projeto, você está de parabéns, esperamos que isso aí, o efeito vai ser só a médio e longo prazo, a não ser que a prefeitura tenha um programa também para retirar essas árvores e plantar novas árvores que não atinjam a rede. Enfim, eu acho que é um projeto aí que vai trazer muito benefício a médio e longo prazo para o nosso município. Valeu, obrigado.
Obrigado, projeto está em discussão, não havendo discussão, projeto em votação, votação nominal, ou votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 259 de 2023, de autoria do vereador Domingos Paula, que denomina Luzia Silveira Dias de Freitas, o nome da praça localizada entre a Rua Palmares com a Avenida Palmeira, quadra 8, lote 2, no bairro Vila Sul, e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão, do vereador Domingos. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifesta. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Agora passa o meu secretário a fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos. Solicito ao vice-presidente, vereador Jackson Charles, que possa ocupar a cadeira da presidência, que eu vou tratar de um assunto ali no gabinete do presidente.
Leitura de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador Jackson Charles. Moção de aplauso a todos os delegados pelo dia do delegado de polícia, comemorado no dia 3 de dezembro. A data foi escolhida pelo imperador Dom Pedro II através da lei número 261, de 3 de dezembro de 1941. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz. Moção de apelo recomenda-se aos senadores. Aos senadores Wilder Moraes e Jorge Caruru para o repúdio à PL 8.889 de 2017, que é a PL do Netflix, relativa à tributação de influenciadores digitais com rendimentos via AdSense. Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz. Moção de aplauso em comemoração ao dezembro faixa preta. Indicações. Indicações da vereadora Andréia não se encontram. Cleide Lário não se encontra. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando a instalação de rede de esgoto em caráter de urgência por toda a extensão do bairro Copacabana. Indicação de autoria do vereador Hélio Araújo. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a solicitação de doação de área pública localizada na rua José Alves Ribeiro com a rua Yasmin Barbosa para a construção da sede permanente da Associação de Moradores do bairro Santo Expedito. Indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal estudos técnicos para viabilizar a instalação e implementação de restaurante popular no conjunto habitacional Filósofo Machado. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a realização de estudos técnicos para viabilizar a implementação de cabeamento subterrâneo em substituição ao cabeamento aéreo no município de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal o projeto de lei que altera a redação do artigo 1º, caput, e revoga o parágrafo 5º da linha A do mesmo artigo e revoga o artigo 2º, parágrafo 3º, a linha A da lei número 3.299, de 24 de junho de 2008. Requerimento do vereador André não se encontra. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer encaminhamento de ofício junto à empresa do Grupo Equatorial Energia para execução de um mutirão em conjunto com o órgão competente do município para podas de árvores existentes embaixo de fiações elétricas, entrelaçadas ou não, na rede de energia elétrica. Vereadora Cleide não se encontra. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, roçagem mecânica da Avenida Goiás, no Jardim Petrópolis.
Só um minutinho, secretário. Eu queria só chamar a atenção dos colegas vereadores. Nós estamos na hora do dia, nós precisamos de 12 vereadores para manter o quórum. Nós estamos com o quórum no limite. Por gentileza, antes de sair do plenário, comunicar à mesa. Por gentileza.
Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, manutenção e limpeza de bueiro, localizado na rua Bela Vista, no bairro Novo Paraíso. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Andu Gustavo, no residencial Under. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, juntamente com a Equatorial, o serviço de instalação de braço de lâmpada em caráter de urgência por toda a extensão da rua Antiga Rodovia Anápolis, Séries, bairro Estância Vila Rica. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação Tapa-Buraco, localizado na rua PB15, no bairro Parque Brasília, segunda etapa. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na rua Montreal, no bairro residencial Ayrton Senna. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de tampa de bueiro, na rua Alfredo Fleury, no bairro Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação Tapa-Buraco, no Parque Industrial Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a troca de lâmpada na Rua 11, no Parque Industrial Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos roçagem e retirada de lixo de área pública situada no endereço Rua R11, no bairro residencial Roma. Requerimento do vereador, de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 6 do Jardim Arco Verde e na Rua Antônio Carlos, no setor sul. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de campeamento e recapeamento asfáltico na Avenida Presidente José Sarney, no setor sul, Jamil Miguel. Requerimento de autoria do vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte e implantação de lombofaixa na Rua Copa 10, no residencial Copacabana. Requer junto à Companhia. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Não se encontra. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem, limpeza e manutenção no Parque da Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a construção de academia para a terceira idade, na Praça Bernardo Saião, na Avenida São Paulo, no bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a substituição das lâmpadas incandescentes para lâmpadas de LED, em toda a extensão do residencial Shangri-La. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de limpeza e remoção de entulho e asfaltamento na Rua 44, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de implantação de galerias pluviais em toda a extensão da Avenida Brasília, no bairro Parque São João. Requerimentos de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria, a Ceneago, solicitando rede coletora de efluentes na Rua JM23, no bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para informar as obras do Anápolis Invest, bem como informação se alguma dessas obras foram contempladas com emendas parlamentares e seus respectivos valores. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a pavimentação asfáltica na Avenida Contorno, no bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem na Praça Bernardo Saião, no bairro São João. Está aí, João Feitosa? Requerimento de autoria do vereador Reabilto Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Manuel Gomes, no residencial Dom Emanuel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Rua Aquiles, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Logo Souza Ramos, no Jundiaí. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando estudo para implementar um estacionamento com faixas diagonais em frente à Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães, na Rua Senador José Neto Paranhos, Jardim Guanabara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Rita P. Moura, no bairro São Lourenço. Doutora Trícia não se encontra. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de urgência, a reforma completa na Unidade Básica de Saúde da Santa Isabel. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando aquisição de material para sutura, bem como papel toalha para atendimento odontológico, material de prevenção ginecológica e conserto de cadeiras odontológicas, canetas odontológicas de alta e baixa rotação e de foco de prevenção ginecológica, bem como adequada climatização de todos os ambientes da Unidade Básica da Santa Isabel. Requer junto à Secretaria de Saúde, solicitando informações acerca de algumas exigências que estariam, conforme nos foi informado, sendo impostas para concessão de limpeza licença-prêmio aos servidores de carreira. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a conclusão das obras e a construção de meio-fios em toda a extensão da rua Espírito Santo e o adjacentes, afetada pela obra no setor de chácaras da Vila Santa Rita. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, presidente. Muito obrigado. Antes de passar para a discussão, vereador João, lembrar que nós ainda estamos na ordem do dia. E, estando na ordem do dia, eu quero fazer uma observação aqui na ordem do dia sobre uma fala que eu deveria ter falado de Bruno Freire. Foi mencionado aqui hoje sobre a questão da licitação da organização social feita pelo Executivo. A contratação da organização social, primeiro nós temos que entender se ela é legal ou se é ilegal. Então ela é legal. Segundo, dizer que foi a licitação, não é que não foi feita essa ação. Existem várias modalidades de se licitar. Então é importante nós ficarmos atentos à lei 8666, que é a lei de licitações. Então, são várias modalidades que podem ser aplicadas. Houve sim a licitação dentro de uma modalidade diferente da modalidade que, porventura, cada um de nós tenhamos aí a convicção. O que foi feito não foi feito em embasamento científico, mas em si em embasamento técnico-administrativo. Os servidores do município, todos serão aproveitados, farão parte das unidades. E esses valores, vereador Jean, serão glosados no pagamento da organização social. Nós temos, por exemplo, o caso dos gesseiros que irão para o Hospital do Leblon. Então, o prefeito fez o compromisso, e aí é uma questão de até de legalidade, ele é obrigado a fazer isso, é uma questão de querer ser do CPF dele ou não, até porque é correto quando disseram que a prefeitura tem um CNPJ e não um CPF, e sendo o CNPJ, o prefeito não faz aquilo que é a seu bel prazer e tem que obedecer às regras e às leis. Então, eu quero dizer que todos serão alocados e, porventura, onde serão alocados, será glosado o valor daqueles servidores para o pagamento da instituição social. Seriam essas as colocações que eu fiz com relação à questão da organização social mencionada na tribuna. Comunicando, vereador João Feitosa. Desculpa, João da Luz.
Comunicando.
Perdão.
Presidente, depois de uma atenção dessa, uma resposta sobre as OS, né, tem que confundir mesmo. Olha, eu queria fazer um comentário e agradecer os vereadores que vão ajudar a proporcionar uma sessão solene para nós podermos promover e reconhecer as artes marciais da cidade de Anápolis. Karatê, jiu-jitsu, taekwondo, muay thai, capoeira, boxe. A intenção é reunir todos, kung fu, reunir todos que praticam as artes marciais na cidade de Anápolis, e a gente fazer um grande evento, trazendo pessoas que participam de campeonatos regionais, nacionais, internacionais, desportistas destaque. E a intenção é isso mesmo. Mostrar que as artes marciais estão presentes na cidade de Anápolis. Nós vamos reconhecer e dar aplausos para essas pessoas, os mestres, faixa pretas, os que praticam também, que são destaque nas artes marciais. Então, eu quero agradecer aos vereadores e já deixar à disposição dos vereadores, se tiver alguém que vocês queiram indicar para participar desse evento, está aberto aí para poder você indicar e poder participar desse grande evento que vai ser promovido aqui pelo Poder Legislativo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Ainda na discussão, requerimentos, moções, indicações. Ainda na discussão.
Ah, beleza.
Requerimentos, moções, indicações. Discutindo o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu ia
justamente alertado sobre esse saneamento. Nós estamos ainda na questão de, pela ordem, temos que voltar os requerimentos, indicações. Quero apenas reforçar aqui algumas solicitações nossas, como as galerias Fred Godoy, que parece que o Fred está ali, no Parque Brasília. As galerias fluviais, a população tem nos cobrado ali, foi feito o asfalto e nós precisamos lutar. Teve a implantação do esgoto também, mas as galerias fluviais ainda estão ausentes. Nós precisamos de fato conseguir, especialmente porque até o asfalto novo tem se prejudicado ali por falta disso. Lá na aldeia, também mais um pedido aqui de manutenção na praça, na arena esportiva. Outra situação também é ali as placas de rua sem saída no Itamaraty, na Vila Formosa, Jacques. Duas ruas que me solicitaram, ruas sem saída. Então, pedindo aí para que os nossos requerimentos sejam incluídos. E lembrar aqui, o nosso presidente Domingos não está, mas eu sei que ele está intermediando em uma possível alteração da lei que poderá viabilizar o ajuste do piso e a ascendência dos fiscais de posturas e edificações ao nível superior à lei que nós aprovamos nessa casa e que tinha exigência de concurso, mas que pode ser alterada e conseguir implementá-la de imediato. Lembrar que na mesma lei nós temos cadastradores imobiliários, precisamos de inseri-los também para que fique justo aí com todos os servidores. Então eram essas as considerações aí na discussão
discutindo
dos requerimentos. Eu vou falar.
Ainda na discussão, o vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Só em cima da fala do Jean, só a título de informação, Jean, já tem uma licitação marcada pela Saneaco fazer aquelas galerias ali no Parque Brasília. Já era para ter feito o serviço antes, mas por questão do proprietário de uma terra ali que não deixou passar essa rede lá, por isso que está enrolando um pouquinho, mas já tem data marcada. Vamos lá, presidente.
Ainda na discussão. Discussão encerrada. Requerimentos, moções e indicações estão aprovadas. Não? Ainda pela ordem.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Suene Silva.
Pela ordem.
Pela ordem.
Foi primeiro.
Quero apenas falar sobre a indicação que foi aprovada aí, né? E fico feliz por ter sido aprovada essa indicação. Relacionada à realização de estudos técnicos para viabilizar a implementação de cabeamento subterrâneo em substituição ao cabeamento aéreo no âmbito do município de Anápolis. Importante a gente começar a estudar, né, uma cidade mais evoluída, né? A gente discutiu aqui retirar árvore, podar árvore, por causa do cabeamento. A gente tem que discutir, abrir a visão, um leque de visão maior ainda. Então eu fiz aqui uma indicação para que comece, o Poder Executivo comece a fazer esses estudos, né, para viabilizar a implementação de cabeamento subterrâneo dentro da cidade de Anápolis, que eu acho que isso é muito importante. Eu quero também só mencionar aqui, foi falado em tribuna ali, que eu deveria buscar a fonte, né, das informações. Na verdade, todas as informações que eu levo para a tribuna, elas têm fonte, né? Seja as pessoas, seja os documentos, e é a fonte dessas desses dois processos que se instaurou contra agentes políticos do Poder Executivo, né, uma por gastos excessivos à comunicação, à publicidade, e o outro por receber salário maior do que o TCM teria acordado, né, foi no diário oficial do Tribunal de Contas. Então, essa fonte não foi, acho que não sei quem falou de blog, não sei, mas ele foi uma fonte do diário oficial do Tribunal de Contas, publicado no dia 30 de novembro de 2023. Então, é recente, né? Então, é uma decisão recente de instauração de um processo. O processo é o 075-52-2022. Na verdade, o processo já tinha sido instaurado, mas o despacho e a publicação foi recente, em 30 de novembro, e isso foi a fonte, é o diário oficial do tribunal. Então, fica aqui a fala onde foi a fonte, né? Mas, como eu disse, todas as denúncias, todas as informações, tudo que a gente traz para a tribuna tem informações verídicas, tem um estudo em cima do que a gente leva, traz para cá, para a gente poder falar. Ainda nas indicações, outra indicação que importante
ali no conjunto habitacional Filósofo Machado, é a viabilização da instalação e implementação de restaurante popular, que foi aprovado aqui também, né? Então, é importante que o Poder Executivo tenha essa visão ali para poder utilizar aquele bairro ali para fazer também um restaurante popular que as pessoas ali necessitam e clamam muito. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suenda. Ainda pela ordem do dia, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Me permita ficar em pé, porque a bancada aqui da tribuna acaba atrapalhando a visão. Eu quero dirigir a palavra ao amigo, parceiro, e quero pedir os demais, que é minha opinião, e eu queria que respeitasse a minha opinião. Quero dizer, vereador Ramiro, que obras públicas não têm dono. Quem é dono é o povo. É o povo que é dono. Então, aqui, essa discussão que teve mais cedo na tribuna, tem amigo aqui que fere a honra do companheiro e depois, não, porque eu gosto de você, porque eu te admiro, porque você, eu tenho todo o respeito, dá uma facada e depois vem com esse discurso. Acho que isso está muito feio nessa casa. Acho que aqui, se tem uma indiferença com o companheiro, com o amigo, chega nele, vai até o gabinete e conversa. Acho que certos assuntos, essa é a minha opinião. Não precisa trazer aqui para a tribuna, ferir com a honra do companheiro. E quero te dizer, meu amigo, fica triste, não. Você é mais do que vencedor. Você veio de baixo, eu sou uma pessoa simples. Você pegou sua bicicleta e caminhou por essa cidade pedindo voto. Certo? Então, você tem aí um desafio, qual eu admiro, com o seu filho, como o Fred Godoy tem também. Deus dá luta para quem dá conta de passar ela. Talvez eu não daria conta dessa luta que você e o companheiro Fred passam. Então, você está dando fruto. Se você está recebendo paulada, é porque você está dando fruto. Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Então, não abaixa a cabeça, não. Você é mais do que vitorioso, né? E isso a gente tem que parar de mexer, Zé Fernandes, com a honra do companheiro, né? Aí depois, não, porque eu admiro, você é um cara bom, porque nada, tá ferindo, tá, a paulada tá sendo grande. E o ser humano tem sentimentos. E sua dor eu compartilho com você. Nós já somos muito perseguidos lá fora por certas pessoas. A gente faz, e a gente já tem essa perseguição, vereador Edmilson, somos perseguidos 24 horas. E receber palavras de alguns companheiros dessa casa, deferindo quando a honra que mexeu foi com a honra do Real Mil, tá? Essa é a minha opinião, tenho todo o carinho pelos demais vereadores. Não adianta me chamar num canto e falar que estou defendendo, estou aqui, não sou advogado de ninguém. Eu estou deixando aqui nessa casa a minha opinião. E não baixa a cabeça, não, vai para cima, Deus é contigo, como foi até hoje e vai continuar sendo, né? E o senhor também é um homem ungido por Deus, a palavra de Deus fala, ai daquele que mexe com os ungidos de Deus. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador José Martins. Eu quero aqui passar a palavra ao vereador, pela ordem, ao vereador José Fernandes.
Obrigado, presidente. O meu interesse é deixar claro sobre a fala na tribuna de que qualquer ação de melhoria na saúde, ela é bem-vinda. E quando o prefeito faz esse decreto, ele está declarando de que não teve competência para organizar as coisas como deve ser feito. E está chamando uma organização social para acudir. E o meu interesse é mostrar que esse processo de escolha não está saudável, sugere muita coisa, é estranho. E só para deixar em cima da lei que o senhor citou, de que a opção que ele fez de dispensar a licitação é legal, mas que não consta no rol dos modos, nos tipos de licitação que está na lei. Eu vou deixar claro aqui, ó, um dos tipos concorrência, outro tipo tomada de preço, convite, concurso e leilão. No máximo poderia dar uma forçadinha aí no convite, mas não é saudável. Traz até um certo conforto saber da sua boca, e eu não ouvi assim claramente deles, lá está falando, nós vamos trabalhar para ver se consegue. Aí o senhor traz e fala, todos serão alocados. Eu achei uma afirmação positiva, traz até um certo conforto, porque não é só uma pessoa que me manda mensagem, não, vereador. E quando eu subo ali, é porque eu estou dando voz e eco para muita gente que fala comigo. Sobre a remoção dos técnicos de mobilização postal do Leblon, pelo menos há um início de um norte para eles. Porque desde quando começou o Hospital Alfredo Abrão, eles estão perdidos sem norte. E espero que, aproveitando essa deixa, que o Hospital Leblon não seja também colocado de forma oportunista dentro de um regime emergencial de contratação da OAS. E tomara que, porque ainda não terminou o hospital, pode começar agora já um chamamento que não seja de emergência. Talvez seja, traga mais transparência na escolha dessa OAS. Está muito estranho, no mínimo. E faço questão de deixar aqui mais uma vez a minha preocupação de que a escolha de forma emergencial de uma OAS direcionada, independente da competência e se é proba ou não, isso está estranho. E eu fiz questão de deixar claro isso. Baixa a bola, porque o serviço não é emergencial. Então, vamos fazer uma escolha não emergencial para um serviço que não é emergencial. Atenção básica não é emergencial. Obrigado.
Pela ordem.
Não sei quem que o senhor mandou baixar a bola.
Não, não foi para o senhor, não. O senhor eu trato com muito mais deferência. Você sabe para quem foi.
Tá bom, porque saúde eu vejo como emergencial. Pela ordem ainda... Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, desculpa. Não, em relação à questão dos servidores que estão locados, lotados nessas unidades de saúde, também recebi mensagem de questionamentos. Essa realmente é uma preocupação. O senhor, vereador Jacques, comentou que serão gozados dos gastos das OS. Na verdade, eles, a princípio, não podem sequer fazer faturamento nesse sentido. A não ser que tenham contratado. O grande problema é esse, é que tem contratado pessoas, Jacques, para fazer a mesma função do servidor que está ali na unidade. Então, esse é o nosso desacordo. Não contrate para que eles não fiquem subutilizados e pagando a mesma despesa que o servidor está à disposição. Ocorreu isso com os técnicos de raio-x, técnicos de radiologia, alguns... auxiliar técnico de enfermagem. Então, nós queremos é isso, é justamente eliminar o gasto desnecessário e, de por outra parte, realmente não é uma modalidade. O nome já fala, é dispensa ou indesejabilidade. Mas, nesses casos, o que ele está dizendo que não é urgência, é, por exemplo, se vai abrir o Hospital do Leblon, já programa, então, a sua estruturação de pessoal. Tem servidor suficiente? Não tem? Então, é concurso público. Ou é, no máximo aí, um credenciamento, um contrato temporário, para que possa suprir. As OS, eu até concordei naquele primeiro momento com a UPA pediátrica, era uma coisa diferente, nós não tínhamos o RAL, mas está estendendo para toda a saúde. Então, daqui um dia, nós vamos preterir de forma integral a investidura no serviço público, dos concursos. E isso não é saudável, sobretudo para o ISA, que depende da engrenagem funcionando e de alimentação. É óbvio que, em alguns casos, nós reconhecemos que o administrador, o prefeito, exige uma saída que é a OAS, como foi da UPA pediátrica. Mas para quê? Então, pelo menos viesse aqui a Secretaria de Saúde, ou quem está planejando, e fizesse um esboço mais... uma radiografia maior, olha, é por isso, por aquilo, porque os índices que estão atingindo são menores, porque isso está preparado dessa forma. Pelo menos fizesse essa radiografia para justificar as unidades de base de saúde, passando tudo para a OAS. Até porque nós não percebemos de imediato uma vantagem para o atendimento da população. Então, eu respeito o posicionamento, a decisão do gestor, mas não entendo, é mais viável também, a não ser que se fizesse melhor para nós aqui, numa audiência pública. De qualquer forma, devolvo a palavra.
Vereador Jean, nem todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, o senhor tem suas colocações, eu acho que são plausíveis, mas eu vejo sim Não vejo prejuízo ao Instituto de Seguridade, porque os servidores continuarão os mesmos, e vejo um avanço e uma agilidade maior quando se precisa arrumar um equipamento, quando se precisa arrumar um tomógrafo, com OS, você dá mais serenidade e, obviamente, no meu ponto de vista, saúde é sim emergência. E, infelizmente, a Lei 8666, e o senhor é um servidor público, sabe que é impossível começar e terminar uma licitação hoje, uma média de um ano e meio a dois anos, para ela se concluir. Então, nós estamos tratando de emergência por esse motivo. Agora, eu penso, se tem algo que está ilegal, o local de fazer a reclamação, se há ilegalidade, é ali no prédio ao lado da prefeitura. É, ainda pela ordem, cedo a fala ao vereador Marcos Carvalho, depois eu passo para o Edmilson. Marcos Carvalho. Mais uma vez, lembrar os vereadores que nós estamos com o coro no limite, não pode sair nenhum vereador da sessão no momento. Obrigado. Marcos Carvalho.
Presidente, tenho sido muito provocado sobre o processo de eleição das gestoras da rede municipal e há ideias divergentes sobre a condução desse processo. Então, eu queria aqui deixar uma sugestão que é o meu posicionamento e que diverge de alguns setores por aí. O que eu defendo é que nas escolas onde não teve nenhuma intercorrência e que as candidatas não tiveram nenhum problema com a apresentação da documentação, que a eleição ocorra normalmente nesta sexta, dia 8, de acordo com o edital e o regimento. E que nas escolas onde não houve candidatura ou que as candidaturas foram indeferidas por prazo, documentação ou por divergências ou interpretações equivocadas do regimento, que a prefeitura possa, a partir de janeiro, lançar um edital suplementar para que todas as escolas tenham eleição democrática. É isso que diz a LDB no artigo 3º, no princípio de gestão democrática, onde ela defende a autonomia pedagógica, financeira e administrativa da escola pública. Então, nas escolas onde não ocorreram problemas, eu defendo, para fim do desgaste psicológico dessas candidatas, que já pediram voto, que já tiveram data prorrogada, que a eleição aconteça normalmente dia 8. E que nas escolas onde não houve candidatura, onde houve divergência na candidatura, que um novo processo seja aberto para que todas elas tenham o direito de, dentro do prazo e com o regimento correto e com o edital bem elaborado, disputar para que a gente garanta a democracia nas escolas municipais. Isso é muito importante, isso é cumprir a lei, isso é garantir qualidade e defender uma escola pública, gratuita, de qualidade e com inclusão. Obrigado, presidente.
Ainda pela ordem, vereador Edmilson, do Supermercado Zero Bem.
Obrigado, presidente. Quero que dá boas-vindas ao mais novo presidente do bairro Policentro, viu, primo? Você seja bem-vindo e conta com o vereador Edmilson. Tenho certeza que ele vai ser muito bem representado. Você que já vem fazendo um papel bonito ali, um trabalho bom, viu? E pode contar com essa casa de lei, pode contar com todos os vereadores, pode contar com o Fred Cacheta, com o Luzimar, que é daquela região, pode contar com nós, tá? Então, presidente, quero fazer uma reclamação. A Saniago, ali no Colégio Cora Coralina, no bairro do Minha Parque, tem um esgoto ali a céu aberto, como se diz meu amigo Wilson Matutunato. Está muito horroroso, está muito precário, todos os vizinhos ali reclamando. Então, eu faço esse pedido da Saniago para dar uma olhada com urgência. E não só ali, tem vários lugares que estão muito precários. Então, vamos pedir para o pessoal da Saniago dar mais uma olhada com carinho ali no Minha Parque. Obrigado, devolvo a palavra.
Não tendo mais escrito pela ordem, encerra a palavra pela ordem, apto pelas comunicações. Não tendo escrito.
Comunicando.
Comunicando. Vereador Hélio.
Obrigado, presidente, em exercício, pela concessão da palavra. Gostaria de parabenizar.
Comunicando.
A Paróquia São Francisco pelo excelente evento social que fez nesse sábado. Evento esse que estive presente e participei a pessoas carentes, pessoas que precisam. Pessoas que realmente precisam do poder público e precisam de assistência. Foram distribuídos mais de 500 cestas básicas a famílias de diversos pontos da cidade de Anápolis. Famílias essas que tiveram ali à disposição advogados, tiveram à disposição seu corte de cabelo, tiveram à disposição para suas crianças, quem levou criança, quem levou seus filhos, brinquedos infláveis. E na tarde do sábado foi servido um delicioso almoço, feito por todas as pastorais que ali estiveram me ajudando. Quero deixar aqui um abraço fraterno, um abraço, agradecer a Deus na pessoa. Foi o William, foi Carlos, que encabeçava esse movimento, todos os frades franciscanos, em especial aquelas pessoas das pastorais, que ajudaram nas filas, aquelas pessoas que ajudaram a desenvolver todo o trabalho social que foi feito ali, as pessoas que fizeram o almoço, que foi servido ali para mais de 700 pessoas que estavam presentes no dia. Sucesso! Parabéns a vocês, aos franciscanos, por esse trabalho lindo que foi disponibilizado à Sociedade Anapolina. Que Deus abençoe, que Deus dê em dobro a cada uma das pessoas que ali estiveram, que ajudaram e que apoiaram. Aos advogados, a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Devolvo a palavra, presidente.
Muito obrigado. Na comunicação, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Apenas no sentido de comunicar aqui na fala do Marcos, parabenizar, correta totalmente, Marcos. Apenas, basta que dizer assim, onde não teve chapa concorrente, no que diz respeito ao processo eleitoral dos gestores, onde não teve chapa concorrente e teve alguma intercorrência por documentos equivocados, com prazo, são onde teve candidatura única, creio que era a pretensão do Marcos, porque eu também sou pelo processo democrático e é o que nós prezamos. Então, concordo com você, Marcos, e que seja realizado aqueles que não tiveram problema e aonde teve alguma intercorrência dessa natureza, mas que não teve chapa concorrência, reabra o processo eleitoral para que possam sanear o processo e a escolha ser também realizada ainda no mais breve possível, de modo democrático, para a bem dos unidades de ensino do município de Anápolis, da rede pública municipal. Vou parar.
Só para dentro da fala do Jean, o processo é democrático. O processo foi democrático, está sendo democrático. Vocês falam de uma forma como se não tivesse sendo democrático. Aliás, houve uma comissão, processo democrático. Esse fato de poder não ser homologado está dentro do processo democrático. Mas eu também concordo que é importante que faça uma nova chamada, uma nova eleição, né? Mas que nada foi feito fora da democracia, só para deixar claro. Comunicando, vereador Suender Silva.
Primeiramente, só para comunicando aí a todos agentes comunitários de saúde, endemia, que foi aprovada aqui, né, a indicação ao chefe do Poder Executivo, que é presente a esta Câmara Municipal o projeto de lei que institua regularmente o pagamento de incentivo financeiro anual desses profissionais. Então, agora cobrar do Poder Executivo que faça, né, esse projeto de lei, que encaminha aqui para que esse incentivo, que segundo consta é até verba federal, já, né, possa proceder o pagamento a estes profissionais. Então, a gente fez a indicação, já vai ser encaminhada para o Poder Executivo para regulamentar essa situação. Então, é o que a gente espera. De outra forma, quero aqui também agradecer aos colegas policiais federais que estiveram aqui no último dia 23, em homenagem ao dia do Policial Federal, que na verdade é o dia 16, mas nós fizemos o evento dia 23. Quero agradecer a cada um aqui, teve repleta aqui de pessoas, de colegas, teve todas as associações foram representadas aqui, a superintendência, a delegacia de Polícia Federal aqui de Anápolis, na pessoa do chefe, né, o Maneta, e todos os outros colegas, né, vários colegas, quase 40 colegas aqui. Então, quero agradecer a cada um, os familiares que estiveram aqui presentes, né, lotaram o plenário, lotaram aqui a tribuna aqui de honra, a todos os colegas da Polícia Federal e todos os policiais federais do Brasil inteiro. Um abraço aqui, carinhoso, e fico feliz por poder ser representante de uma categoria muito digna, levar essa camisa que tem um peso muito grande, e eu fico muito feliz de ter o aval desses colegas. Sábado também a gente fez uma confraternização dos colegas da Polícia Federal, né, todos juntos, em conjunto, reafirmaram o aval que a gente tem aqui nesse trabalho que a gente faz aqui. Então, agradecer a cada um de vocês que manifestaram apoio esse aval. E agradecer também as pessoas da sociedade, né? A gente está passando, cada dia mais, a gente conversa com as pessoas e elas estão aqui empenhadas em que a gente faça esse mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui. Trabalho com competência, com dignidade e realmente com muito carinho para você, cidadão. Porque a única coisa que me interessa aqui é a sociedade sendo servida. E somente só a sociedade sendo servida. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Esgotado o tempo regimental, encerra essa presente sessão e convoco outra para amanhã no mesmo horário regimental.
Meio-dia e 30, finalizando então a transmissão da sessão da Câmara aqui na Rádio Manchester e também no canal da TV Câmara no YouTube. Um abraço, Márcio.
Um abraço, até amanhã, Orisvaldo.
Até amanhã, fique todos com Deus, a gente volta com mais uma sessão.